Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa audição. Queria, antes de mais, em nome da Comissão de Defesa, cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado e os respectivos gabinetes que os acompanham, saudar os senhores deputados e dar então início a esta audição que, como se recordarão, é uma audição que já esteve pré-agendada para o período de julho, para o mês de julho, teve pré-pensada essa oportunidade. Resultado de várias circunstâncias, na altura foi combinado entre nós e o gabinete do Sr. Ministro o adiamento para dia 12 de setembro depois o Sr. Ministro fez o favor de me comunicar no final do mês de agosto que havia a possibilidade de ter que se deslocar aos Estados Unidos, o que nos pareceu claramente mais relevante do que estarmos a fazer uma audição que poderia ser adiada. Portanto, aqui estamos para dar cumprimento a uma audição que foi solicitada a requerimento do PSD relativa à reunião de Ministros de Defesa da União Europeia, do Conselho Europeu e da reunião de Ministros de Defesa da NATO, realizadas em Bruxelas nos dias 19, 22, 23 e 29 de junho de 2017. Entretanto, sobre este tema de lá para cá também há outras evoluções e, como é tradicional nestas circunstâncias, faremos audição com a possibilidade de Sr. Ministro fazer uma abertura 20 minutos, enfim, dentro daquela que é a nossa lógica de gerir estes tempos com alguma elasticidade, uma primeira ronda dos grupos parlamentares de 5 minutos com resposta individualizada, uma segunda ronda de 3 minutos cada com resposta individualizada e uma terceira ronda de 2 minutos a todos os seus deputados que se queiram inscrever com uma resposta final coletiva do Sr. Ministro sobre esta matéria. Assim sendo, e não havendo... Sr. Deputado Carlos Costa Neves, por favor.
Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, peço desculpa de interromper, não lhe quero chamar nenhum ato específico em termos regulamentares, mas eu suponho que é habitual quem formulou o requerimento apresentar o requerimento ou apresentar as razões do requerimento, mas se não é assim, esperarei serenamente para o meu momento.
Sr. Deputado, não tem sido essa a circunstância. Não tenho memória, noutras circunstâncias, de ter havido necessidade desse formalismo. O requerimento parece-me claro, o assunto está suficientemente expresso. Eu julgo que podíamos partir já imediatamente, se não vissem inconveniente, para uma primeira intervenção do Sr. Ministro e então depois passaríamos às perguntas e tentaríamos todos gerir isto com uma certa elasticidade. Julgo que não estou com nenhuma falha processual. Se algum senhor deputado entender que há qualquer precedente que seja em sentido contrário, por favor, alerte, mas eu não tenho memória disso. Vamos então, senhor ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Esta audição na Comissão de Defesa Nacional, que foi requerida pelo grupo parlamentar do PSD e, como foi aqui referido, no fundo, versa sobre o conjunto das últimas reuniões no quadro da União Europeia e no quadro da Organização do Tratado Atlântico Norte, relativas, naturalmente, ao tema da defesa. E, sendo assim, e porque no objeto da reunião vêm especificamente indicadas as questões ligadas à União Europeia e à Organização do Atlântico Norte, eu dividiria a minha intervenção inicial em dois pontos principais. Primeiro, concentrando-me sobretudo na dimensão NATO e depois, num segundo momento, dando conta dos desenvolvimentos, muitos dos quais, aliás, públicos e em documentos abertos, no quadro do desenvolvimento de uma política de defesa comum no âmbito da União Europeia. E aí concentrar-me-ei, nomeadamente, nas conclusões do Conselho Europeu de 22 e 23 de junho, e mais, por último, já suponho em momento posterior até ao da marcação desta reunião, a reunião informal do Ministro da Defesa que ocorreu em Tallinn no há duas semanas, mais ou menos há duas semanas. Comecemos então pela reunião de Ministros da Defesa NATO, que teve lugar a 29 de junho. Esta reunião é a primeira a seguir à reunião especial de chefes de Estado e de Governo, que tem lugar a 25 de maio e que, muito divulgada, porque se tratou, ao fim e ao cabo, da transferência, do handover do novo quartel-general, e também por nela terem participado pela primeira vez tanto o Presidente dos Estados Unidos da América como o Presidente de França, o Presidente Macron. Na reunião de 29 de junho, o resto sobre a reunião especial, sabemos quais foram as temáticas principalmente convocadas. Na reunião de 29 de junho tínhamos três tópicos principais: a continuação da adaptação da Aliança às novas ameaças e desafios a leste e a sul, o flanco leste e o flanco sul, a questão da partilha de encargos e do nível de investimentos na defesa e o tópico, talvez, principal, o prato principal, a questão do Afeganistão, a propósito da Resolute Support Mission e, no fundo, o que é que era possível anunciar como contributos depois das conferências de geração de forças que tinham tido lugar anteriormente. Não vou insistir muito nas questões das novas ameaças, dos desafios a leste e a sul. Do que se tratou foi essencialmente ver quais os progressos, o follow-up que era possível estabelecer relativamente à cimeira de Varsóvia e à concretização do estabelecimento da presença avançada reforçada, que, como sabem, se traduz na projeção de 4 batalhões multinacionais nos 3 países bálticos, Letónia, Estónia e Lituânia, a que se acrescenta a Polónia. E, portanto, acho que o debate foi essencialmente um debate sobre as estruturas de apoio logístico associadas. No quadro do Flanco Sul, continuou a adaptação da Aliança a Sul e a discussão dos Ministros de Defesa incidiu sobretudo a este nível, da adoção de um plano de ação contra o terrorismo, da comunidade internacional para combate ao terrorismo transnacional. A questão mais jurídica do que propriamente de grande impacto, que resultou da adesão formal da organização à coligação anti-Daesh, isto é uma questão que interessa mais aos internacionalistas que propriamente à dimensão política, embora haja aqui uma forte componente política, e depois a questão da adaptação das estruturas de comando da Aliança no âmbito da resposta dos desafios a sul. Aí, evidentemente, Portugal tomou uma posição clara, que é mais ou menos constante, que é a de, primeiro, considerar que deve olhar-se com mais atenção para a necessidade de adaptação da Aliança a sul. Em segundo lugar, se Portugal aplaudia alguns passos que estavam a ser dados, nomeadamente a constituição do Hub em Nápoles, ainda considerávamos que essa decisão era de aplaudir, mas parecia-nos ainda relativamente insuficiente quando confrontada com aquilo que estava a ser investido a sul. Recordo, finalmente, que a propósito da reunião de 25 de maio, a questão centrou-se, de forma, aliás, muito veemente e também publicitada, sobre a questão dos 2% do orçamento de defesa, 2% do produto interno bruto consagrado à defesa e também da questão das capacidades. Há aqui, apesar de tudo, um avanço importante que corresponde muito àquilo em que Portugal tem insistido. Nós estávamos essencialmente concentrados, infelizmente o próprio debate, a certa altura, estava essencialmente concentrado em 2% ou não 2%. Recordam-se os senhores deputados e as senhoras deputadas que eu tive ocasião de dizer várias vezes que era inaceitável fechar a questão do empenho de um país apenas uma questão meramente métrica e é-me, portanto, grato verificar como a organização foi gradualmente adaptando o seu discurso e está agora concentrada naquilo em que, numa lógica também de impacto, se tem qualificado como os 3 Cs, cash, capabilities and contributions. Cash and capabilities, estamos a falar dos valores de tendencialmente ou tender cada Estado para os 2% até 2024. Capabilities, estamos a falar de uma percentagem de 20% do orçamento alocado a capacidades e a investimento. E a parte mais importante para Portugal, nem que fosse pela circunstância de nesse terceiro C estarmos, a meu ver, muito bem, as contributions. Portugal tem insistido que não deve haver, e do ponto de vista da defesa e da paz e segurança internacionais, Portugal é claramente credor, ou seja, Portugal é claramente fornecedor de paz e de segurança no quadro multilateral e que, portanto, uma avaliação não pode deixar de atender àquilo que é um Estado essencialmente recebedor, e posso dar um exemplo que não é pejorativo da Polónia ou de qualquer dos países do Báltico, e um Estado que é claramente fornecedor e em circunstâncias, por vezes, operacionais bastante exigentes. Portanto, esse aspecto vingou, aparentemente, a título definitivo na agenda NATO e, ainda recentemente, em reunião em Washington com o secretário da Defesa Mattis, esse aspecto ficou claramente assente e consensualizado do ponto de vista daquela que é a relevância do Estado português para essa dimensão. Isto significa, evidentemente, que a pressão relativa a 2% e a 20% vai, no fundo, continuar. Estranho seria que não fosse, uma vez que está consolidada como compromisso, embora político, desde 2014, na Cimeira de Gales, mas isso significa também que, finalmente, conseguimos que haja uma leitura mais razoável, mais justa, mais equitativa do que simples métricas que, aliás, como eu tenho insistido, podem não significar rigorosamente nada, bastante para isso que a estrutura remuneratória ou de recursos humanos absorva o essencial do investimento. Portugal insistiu, além disso, que não é hoje possível fechar a defesa ou fechar a segurança e a defesa numa organização, na organização A, na organização B, na organização C, considerando o quadro multilateral em que estamos envolvidos e considerando, por exemplo, que, para referir especificamente este caso, a contribuição de Portugal para a segurança e para a paz na República Centro-Africana ultrapassa muito quem está a contribuir, não digo meramente de modo meramente formal, mas de modo algo mecânico, para a constituição de batalhões no leste, que felizmente, acho que há uma relativa convicção de que nunca serão realmente empenhados. Insistimos por isso, enquanto país, nessa reunião, no quanto é importante olhar-se para as Nações Unidas como um instrumento multilateral que a NATO não consegue substituir. A NATO não pode, não tem vocação para lançar operações ou missões, por exemplo, no continente africano, e seria, por isso, muito importante que se concentrasse até em reforçar, em melhorar os estándares operacionais da Organização das Nações Unidas e, sobretudo, do peacekeeping, que está em grande discussão no quadro da Organização Mundial. Finalmente, e relativamente ao Afeganistão, o que se passa é o seguinte. Recordam-se, os senhores deputados, que Portugal decidiu descontinuar a presença, ou essencialmente descontinuar a presença na Operação KFOR, no entender de uma avaliação que, aliás, está amplamente confirmada pelos factos e cada vez mais se confirma, para quem não confundir o Kosovo com os Balcãs, o que está aqui a verificar-se é que, se Portugal, como serenamente considerava que não tinha uma mais-valia do ponto de vista do investimento em permanecer numa operação em que era o Force Responder, em que era o quarto respondente e em que, felizmente, nunca se passou sequer do segundo, nunca, isto significava que, do ponto de vista político, havia que deixar muito claro que o nosso país mantinha o empenhamento pleno na organização. É certo que, como tive a ocasião de explicar, ainda agora, e portanto sem sequer se contabilizar ou imputar a questão do eventual reforço na operação afegã, na Resolute Support, ainda agora o que se verifica, numa contabilidade estática ao dia de hoje, é que há um muito maior empenhamento de militares na NATO do que em qualquer outra organização. Ou seja, mesmo que não contemos com o reforço a que o Governo se tinha comprometido quando possível, ainda hoje, sem esse reforço, o empenhamento de meios e o empenhamento de militares em operações NATO é hoje muito, muito superior àquele que se verifica ainda noutras organizações. Isto dito, Portugal manifestou e anunciou, como aliás foi público, e essa disponibilização já tinha sido apresentada na Conferência de Geração de Forças, disponibilidade para reforçar de maneira significativa a presença na Resolute Support Mission. Isto significa o quê? Isto significa até 135 militares que constituirão a nossa Quick Reaction Force no aeroporto de Cabul, e portanto ficamos nós com essa missão em princípio, porque isto é até o lavar dos cestos, não gosto de dar as coisas como assentos, mas essa é a nossa disponibilidade. E depois de reticências da Turquia, parece que recuou e que aceita este específico empenhamento que nós tínhamos proposto, e além disso também estamos dispostos a empenhar até 35 militares numa missão de formação e treino na área da artilharia. Portanto, Portugal transmite um sinal muito claro de contribuição para uma missão em que foram sopesados os riscos, em que foi sopesado o profissionalismo do empenhamento e em que, de alguma maneira, se pode verificar em concreto tudo aquilo que o Governo tinha anunciado quanto do momento da descontinuação da operação KFOR. Passando depois, agora, à cooperação, à vertente da segurança e defesa da União Europeia, iniciada, digamos, num processo em clara aceleração desde há um ano, com a aprovação da Estratégia Global da União Europeia, no Conselho Europeu e não Conselho de Ministros, ou reunião informal de ministros, para ser mais preciso, a 22 e 23 de junho, foram avaliados os progressos até agora realizados em matéria de estratégia global da União Europeia nas áreas da segurança e da defesa, assim como também o follow-up, desculpem-me o anglicismo, relativamente à declaração comum da União Europeia e NATO na sequência da reunião de Varsóvia. Em muita síntese, primeiro, foi unanimemente saudada a criação de um Fundo Europeu de Defesa, portanto, esse facto foi unanimemente aplaudido, e depois também num documento que é público, portanto é um documento oficial, público, o Conselho Europeu acordou, e estou a citar, na necessidade de lançar uma cooperação estruturada permanente, inclusiva e ambiciosa. Destaco inclusiva e ambiciosa porque já diz bastante, ou explica bastante aquilo que eu a seguir poderei referir. Isto para quê? Para começarmos a colmatar as lacunas em matéria de capacidades militares que resultam de um novo papel da União Europeia e do nível da missão da União Europeia em matéria de defesa. É interessante verificar que a cooperação estruturada permanente é um instrumento que é previsto no Tratado da União Europeia, como saberão os senhores deputados, que nunca tinha sido implementado. Há aqui Estados que claramente estão a impulsionar este processo, porventura a França e a Alemanha à cabeça, países aos quais têm juntado a Espanha, a Itália, a Bélgica, o Luxemburgo, a Holanda, a Finlândia e a República Checa. Portanto, nós estamos a falar de um pelotão de 8 países, essencialmente, mais dinâmicos nesta área. E quais são os objetivos da cooperação estruturada permanente? Primeiro, maximizar os resultados nos gastos com a defesa. E há aqui uma ligação clara com o Fundo Europeu de Defesa. Em segundo lugar, reforçar as capacidades e estruturas dos membros da União Europeia para responder aos desafios acrescidos que se deparam à União. É bom perceber, além disso, o que é que significa a cooperação estruturada permanente, porque a cooperação estruturada permanente não significa nada se não soubermos o ponto em que os Estados até agora já consensualizaram o que ela fosse. A cooperação estruturada permanente foi pensada inicialmente para ser exclusiva, excludente, ou seja, só alguns Estados poderiam entrar. Portugal sempre se opôs a essa perspectiva e é hoje claramente inclusiva. Portanto, isso foi, aliás, formalmente referido no documento final do Conselho Europeu. Em segundo lugar, essa tese da inclusividade permite, não obstante, a preservação plena da dimensão de intergovernamental que faz com que o Estado defina o quando, o como e em que circunstâncias aceita participar. Ninguém é excluído porque não participa no início, ninguém é obrigado a participar. Portanto, é uma cooperação nesse sentido aberta e isso resulta da própria leitura literal dos documentos disponíveis. Isto significa, além disso, que na prática os Estados-membros são induzidos a, no fundo, a investir em projetos comuns, e aqui a ligação ao desenvolvimento e à indústria de defesa é absolutamente crucial. Isto significa, então, em síntese o quê? Que até ao fim de setembro, o calendário, aliás, já era conhecido desde o Conselho Europeu, os Estados têm que definir os critérios e compromissos para participação na cooperação estruturada permanente. Isto significa, portanto, o quê? Que temos um ponto de partida, a 20 de julho há um primeiro documento quadripartido, França, Espanha, Itália e Alemanha, que desenha aquela que é uma proposta mais consensualizável entre os Estados. E aqui temos três clusters principais. Os gastos de defesa, em que o nível de compromisso é muito similar àquilo que referem os documentos NATO, a prontidão operacional e depois a coordenação e desenvolvimento de capacidades. Devo dizer que em Tallinn, a 6, 7 de setembro, se verificou um consenso muitíssimo alargado quanto a estas dimensões, porventura, digamos as coisas como elas são, porque no documento quadripartido não se encontra nada que eu consiga detectar depois de uma análise aprofundada que seja impossível de realizar. Do que é que estamos a falar, caso Portugal venha a pronunciar-se a favor da entrada nesse projeto? Do que estamos a falar é de saber quais são, eventualmente, as áreas em que temos interesse em articular a criação previsível e inevitável, diria eu, de um Fundo Europeu de Defesa, com aquilo que podia ser o reforço da nossa indústria de duplo uso, ou aquilo em que estejamos mais confortáveis do ponto de vista, quer da nossa soberania, quer, além disso, do ponto de vista do desenvolvimento das nossas capacidades. Portanto, atualmente, para lhes dar meramente tópicos dentre os muitos projetos que já foram sendo apresentados pelos Estados, Portugal poderá ponderar a participação no desenvolvimento de um Estado Maior Médico Europeu, no desenvolvimento de um drone europeu, no desenvolvimento de um hub logístico, no desenvolvimento de veículos submarinos não tripulados e também, à luz, aliás, da proposta que o Governo decidiu consolidar relativamente a um centro de segurança atlântico, o desenvolvimento de capacidades na área CBSD e DCB, Capacity Building on Security and Development, no âmbito da União Europeia, e Defense Capacity Building no âmbito da NATO. Ou seja, o desenvolvimento de capacidades é algo em que Portugal tem uma clara vocação e uma clara competência, porventura poderá ser essa uma área a explorar na execução de uma eventual cooperação estruturada permanente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou por concluída a minha intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Só uma dúvida. Há uma parte aqui desta última intervenção do Sr. Ministro, quando estava a elencar as áreas que Portugal se poderia interessar.
Estado Maior Médico Europeu, drone.
Ah, ok. Estado Maior Médico Europeu.
Hub logístico.
Se não se importava, Sr. Ministro, é que,
claro que, sim.
Que foi muito rápido.
Estado Maior Médico Europeu, 1, drone europeu, 2, hub logístico, 3, veículos submarinos não tripulados. Estamos a falar de meras hipóteses estão a ser estudadas, não de compromissos ou decisões tomadas, à luz de um varrimento sobre as nossas capacidades atuais na era da indústria de defesa, e aos quais acrescentaria também, com a implementação do Centro de Segurança Atlântica, o reforço de propostas na área da capacitação. Capacitação na área da segurança, do desenvolvimento e da defesa, porque isto permitiria cobrir tanto uma necessidade clara da União Europeia como uma necessidade clara da própria NATO. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por essas últimas palavras. Vamos então dar início à primeira ronda, de 5 minutos, e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por agradecer ao Sr. Ministro as palavras de introdução. À exceção desta última parte, em que refere em que áreas Portugal poderá estar aberto a colaborar, como o Sr. Ministro bem referiu, conhecemos o que foi dito, tem tido desenvolvimento público, as palavras são suas, sabemos os tópicos convocados e, portanto, nós conhecemos as conclusões do Conselho Europeu, nós conhecemos as declarações da alta representante Mogherini, nós reconhecemos as conclusões das várias formações do Conselho, nós conhecemos as conclusões da Assembleia Interparlamentar, em que também participamos em Tallinn na mesma semana do Conselho Informal dos Ministros da Defesa. Nós conhecemos os vários documentos que foram sendo lançados. O único que mereceu algum debate público foi o primeiro deles, exatamente o da Estratégia Global. Nós conhecemos as propostas da Comissão Europeia para desenvolvimento de uma política europeia de defesa e, portanto, todas essas matérias são efetivamente conhecimento público. Nós acompanhámo-las e sabemos o que é referido. A nossa questão, e por isso é que eu falava ao Sr. Presidente na apresentação do requerimento, mas concordo com a metodologia que resolveu seguir e respeito-a, a nossa questão não é o que é que a Comissão Europeia vem dizendo sobre o assunto. A nossa questão é quais são as opções de Portugal em relação a uma União de Defesa que, não digo inesperadamente, mas claramente acelerou a partir do quarto trimestre de 2014, teve desenvolvimentos em 2015, teve desenvolvimentos em 2016, teve desenvolvimentos em 2017 e tem hoje um quadro muito claro. E porquê é que para nós isto assume uma importância fundamental? Porque é para nós uma opção política essencial. Nós estamos no domínio do núcleo das funções reconhecidamente de soberania dos Estados, que nos tempos que passam, obviamente, as partilham, mas eu atrevia-me até a equiparar esta opção à opção tomada com a moeda única. A opção tomada com a moeda única foi amplamente discutida e houve uma opção nacional, uma opção de Portugal, uma opção de Estado sobre a matéria e sobre a adesão de Portugal à moeda única. Como se sabe, era também de geometria variável. E agora o que se põe, nomeadamente com a clareza com que é formulado no Conselho Europeu de junho, o que se põe é uma opção por uma União Europeia de Defesa. E apontam-se calendários, como o Sr. Ministro disse, apontam-se responsabilidades e confronta-se os Estados com a possibilidade de aderir a essa União de Defesa. Disse o Sr. Ministro que essa questão tem sido conduzida pela França e pela Alemanha e, simultaneamente, que há uma série de países, que chegará a 8, que já mostraram empenho nisso. Eu não sei qual é o empenho de Portugal nisso. Não sei se Portugal vai ou não aderir a essa cooperação reforçada, que tem desenvolvimentos notáveis e, ao mesmo tempo, que implica saber como é que isso se articula com a nossa participação nas Nações Unidas e na NATO. E não sei, simultaneamente, quais são as abordagens de Portugal. O calendário é extremamente curto, tudo isto seria muito normal se nós estivéssemos aqui a debater o assunto em 2015 ou 2016. Mas nós estamos a debater o assunto no dia 20 de setembro de 2017. Até ao fim deste mês, os Estados-membros têm um prazo para indicar quais são as áreas de cooperação reforçada que entendem que a União Europeia deve dar prioridade. E em outubro deste ano, o Governo de Portugal terá que dizer se quer ou não quer aderir a essa cooperação reforçada. E em dezembro deste ano estarão fechados os países que aderirão a essa cooperação reforçada. Portanto, nós estamos a falar num período curtíssimo de 3 meses para uma opção essencial do nosso país, em que o grupo parlamentar do PSD entende que não pode haver uma opção técnica, em que não pode haver uma opção política do Governo, em que tem que haver uma opção nacional. E, portanto, nós não só queremos conhecer
todos os documentos que Portugal produziu nesta matéria, como queremos conhecer todas as propostas que Portugal formulou nesta matéria, como queremos saber qual é a opção de fundo do Governo para com ela concordarmos ou não concordarmos, e não tenho necessidade de o fazer, mas vou fazê-lo, queremos sabê-lo ao abrigo do Estatuto da Oposição, que prevê que em matérias de defesa a oposição seja sistematicamente informada, quer aquilo que são os procedimentos parlamentares e nesta Comissão de Defesa Nacional, quer ao abrigo da legislação que regula a relação entre Portugal e a União Europeia e a informação prévia que deve ser prestada ao Parlamento em matérias relativas à União Europeia. Muitas vezes estas questões são esquecidas, são deixadas para trás, é o dia a dia, mas neste caso nós estamos no campo de uma opção essencial do país. Portugal vai ou não vai estar no contexto da União de Defesa, de uma política comum de defesa da União Europeia? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro, com o mesmo tempo de resposta, por favor.
Muito obrigado. Eu suponho que vai ser bastante mais curto, Sr. Presidente. Eu queria recordar, desde já, que as balizas sobre o próprio enquadramento de Portugal relativamente a uma política comum de segurança e defesa foram já estabelecidas claramente e em diversas ocasiões, quer pelo Ministro da Defesa, quer, mais importante, pelo Primeiro-Ministro, nomeadamente, e por último, na intervenção que fez em Bruges. E, portanto, a posição do Estado português é a de que não se opõe ao desenvolvimento de uma Europa de defesa, qualquer que seja a forma em que esse desenvolvimento se venha a exprimir, mas que esse desenvolvimento, esse aprofundamento, não pode ser feito sem, do mesmo passo, e estou a citar, se consolidar a União Económica e Monetária. Portanto, a posição do Estado português tem sido a de que não pode a construção de uma Europa da defesa ser feita em detrimento de questões absolutamente fundamentais e que tiveram já, como sabem, consequências também graves para a nossa vida coletiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o de que não há qualquer documento produzido pelo Governo português nesta matéria. E por isso é que eu insisti nos documentos que são públicos. O impulso tem sido de consolidação de conceitos e tem sido o de sínteses feitas por alguns Estados, aqueles que estão mais interessados em estar na primeira linha deste processo, e portanto não se trata de saber se se quer ou se não se quer a cooperação estruturada permanente. Essa questão está resolvida no Conselho Europeu de junho, mas saber o que é que significa e qual o nível de compromisso e qual o nível de integração dessa mesma cooperação estruturada permanente. Creio ter sido claro ao dizer que a posição do Estado português, refletida, aliás, no modelo agora desenhado no documento quadripartido dos Estados que eu referi, a que se juntaram outros quatro Estados, o modelo é claramente inclusivo, intergovernamental e ambicioso. E, portanto, não se trata de saber se há uma decisão fundacional quanto a uma qualquer união da defesa. Esse aspecto está resolvido à partida, como eu referi na minha intervenção inicial. Dei também conta de qual foi a posição do Estado português assumida na reunião informal dos ministros da defesa em Itália. Portugal realçou os grandes progressos que havia relativamente ao nível de ambição e ao nível de compromisso que se podia extrair do documento elaborado pelos quatro países referidos, e como também tive ocasião de dizer, não resulta de nenhum deles uma alteração de fundo quanto às opções de política do Estado português no âmbito da sua política externa e no âmbito da sua relação com outras organizações. E isto porque, outro aspecto, também ele fortemente consolidado, e portanto não é preciso estar sempre a repeti-lo, a construção da defesa europeia é uma posição constante e não alterada do Estado português, é a de que essa relação tem de ser de complementaridade, de não duplicação e de não prejuízo daquilo que é um consenso mais ou menos nacional a propósito desse assunto. Como, aliás, resulta mais uma vez, das conclusões do Conselho Europeu, e passo a citar: a relação transatlântica e a cooperação UE-OTAN continuam a ser essenciais para a nossa segurança global. E, em segundo lugar, a Conferência de Alto Nível sobre Segurança e Defesa realizada em Praga salientou a complementaridade entre a União Europeia e a NATO. Portanto, eu creio que essas preocupações sobre uma decisão fundacional devem ser afastadas. Está o processo de decisão, o processo e o momento de entrada ainda, e vai estar, no que depender do Estado português, exclusivamente nas mãos de cada um dos Estados-membros. Depois pode-se discutir, mas essa é uma questão completamente diferente, se Portugal tem interesse ou não em ficar arredado neste processo, eu entendo que não, ou se Portugal tem interesse em, sendo a primeira hipótese afastada, se Portugal tem interesse em ser um dos membros fundadores ou não ser um dos membros fundadores. Como tive ocasião de dizer, essa decisão ainda não está tomada e depende, evidentemente, da evolução que viermos a desenhar, tendo presente que, alguns em outubro, essa decisão irá ser tomada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra agora o Sr. Deputado Diogo Leão, nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento muito particularmente o Sr. Ministro. Deixava aqui uma breve nota também de reconhecimento pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe na intervenção inicial, aliás num contínuo de presenças também bastante constantes já nesta comissão, sempre com uma disponibilidade à altura do sentido do Estado, que tem também demonstrado no cumprimento das suas funções. Enfim, já muito foi avançado do ponto de vista inicial, estão hoje a acontecer várias e diversas iniciativas aliciantes bastante interessantes neste domínio da defesa e da segurança a nível da União Europeia e em paralelo também a nível da NATO. As agendas destas reuniões e as suas conclusões são públicas e o Governo aqui, pela sua voz, também confirma justamente o empenho de Portugal num conjunto transversal de iniciativas que de certa forma podem ser históricas. Em relação à intenção do reforço da participação portuguesa numa missão com os pressupostos da Resolute Force no Afeganistão, referida pelo Sr. Ministro, essa disponibilidade apresenta indiscutivelmente, na ótica do Grupo Parlamentar do PS, coerências face a decisões anteriores, nomeadamente com a Força Nacional destacada que fez parte da ISAF, da Força Internacional de Assistência para a Segurança, missão essa, é bom relembrar, estabelecida e enquadrada também por uma resolução das Nações Unidas em 2001, com recurso principal à NATO e que foi rotativamente integrada ao longo dos seus 12 anos de existência por cerca de 3.200 militares portugueses com responsabilidades concretas na segurança do território, na segurança das populações afegãs, no apoio direto às autoridades legitimamente constituídas e reconhecidas pela comunidade internacional. No enquadramento atual nós encontramos acolhimento para uma missão deste género, não como uma simples compensação pela redação do Kosovo, não como simples obrigação pelos dítames da Aliança do Atlântico Norte, mas sinceramente porque temos de atuar num estado em que o Afeganistão apresenta um novo quadro de fragilidades em relação à sua segurança, em relação à segurança das suas populações, um intensificar da ameaça terrorista, nomeadamente por parte da resistência talibã naquele país, pode ser uma perspectiva interessante de Portugal continuar a contribuir. Em suma, o reforço do nosso contingente no Afeganistão nos moldes NATO, como aqui nos foi transmitido pelo Sr. Ministro, enfim, com uma Quick Reaction Force com responsabilidades diretas, eventualmente sobre a segurança do aeroporto de Cabul, tanto como em treino, em assistência, aconselhamento militar, especialmente na arma de artilharia, pelo que entendi, às Forças Armadas afegãs, afigura-se como uma participação muitíssimo qualificada em altura de Portugal. Em relação ainda à reunião dos Ministros da Defesa da NATO, disse-nos que foi debatida na reunião, e não podia deixar de ser, a necessidade de continuar a aumentar os investimentos orçamentais em defesa por parte dos países membros e, em concreto, a questão do investimento barra despesa nas áreas da defesa dos países da Aliança em termos de percentagem do PIB. Sobre isso, e tendo em conta também aquilo, as informações que o Sr. Ministro já nos prestou aqui, o Grupo Parlamentar do PS não quer deixar de reafirmar de que acompanhamos inteiramente a posição do Governo e acompanhamos inteiramente a posição do Sr. Ministro, aliás, muito coerente ao longo do tempo, de que é necessário contabilizar, é necessário calcular os esforços e os contributos na defesa e nos compromissos em prol da segurança internacional, não apenas tendo em conta os critérios métricos, os critérios estritamente financeiros, mas sim através dos empenhos, através dos riscos que configuram também, naturalmente, contributos muitíssimo valiosos de países como o nosso. E gostava de assinalar, no fundo, esse avanço de posições que encontrou por parte dos nossos aliados, esse alargamento de perspectivas nesta questão, percebendo que é necessária, percebendo que é justa a inclusão de outras variáveis para contabilizar o esforço de países membros da Aliança em matéria de segurança e defesa internacional. Em relação ao Conselho Europeu, duas questões que se nos afiguram pertinentes. A primeira, relativa à decisão anunciada como histórica de se avançar para essa cooperação estruturada permanente entre o maior número de países da União. O Sr. Ministro também nos falou do Estado e da avaliação que o Estado português, que o Governo faz desta questão neste preciso momento. Falou-nos de projetos e desenvolvimentos de capacidades que podem, de certo, constituir mais-valias para a União. Pedia-lhe que pudesse desenvolver um pouco sobre os moldes e o grau de compromisso a que isso eventualmente obrigaria em última instância, no fundo. Outra questão também, será que a cooperação estruturada permanente irá, por exemplo, servir para que a União tenha forças mais permanentes, mais estáveis, para executar as suas próprias missões, as missões que já hoje estão a cargo da União Europeia, ou esta cooperação não abrange de todo este tipo de domínios? Outra questão fundamental, mais pragmática, é sobre a discussão e o debate em curso sobre os critérios em relação a possíveis parcerias, a possíveis cooperações a nível do Fundo Europeu de Defesa. Perguntava ao Sr. Ministro como é que Portugal se tem posicionado dentro deste debate atual dos critérios para a operacionalização deste fundo e também se, de alguma forma, tem-se perspectivado contactos bilaterais, tendo em conta o futuro, tendo em conta aquilo que já sabemos da necessidade mínima de número de países e, obviamente, de países com o qual nós possamos ter também uma afinidade estratégica, eventualmente geográfica, enfim, afinidades que não me compete a mim delimitar, mas que de certo serão uma mais-valia para nos podermos associar também a este novo passo europeu da União Europeia no âmbito da defesa. Uma última questão, muito breve, Sr. Presidente, não tem diretamente a ver com a agenda destas reuniões, mas é uma questão breve. Sei que esta audição não é uma audição sobre forças nacionais destacadas, mas nós estamos aqui a avaliar, no fundo, a presença portuguesa também ao abrigo das organizações internacionais e tendo em conta declarações avançadas pela comunicação social nestes últimos dias, nomeadamente do Presidente da República Centro-Africana, anteontem à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, falando de uma degradação das condições de segurança no seu país, tendo em conta também que na reunião de ministros da Defesa da União Europeia foi identificada esta África subsaariana como um território de especial incidência e de especial preocupação para a União Europeia, onde nós devemos, no fundo, acompanhar estes cenários e eventuais receios em relação à segurança, à proliferação dos extremismos, à proliferação do terrorismo. Tendo em conta estes fatores, tendo em conta as declarações do Sr. Presidente da República Centro-Africana, outras declarações que vi na comunicação social, que julgo atribuídas ao comando da própria missão, que fala da necessidade de mais de 750 militares, perguntava se há perspectivas de futuro de Portugal poder adequar, no fundo, os seus meios a uma resposta diferente dentro da MINUSCA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só dar um esclarecimento, eu não interrompi a contagem do tempo, o Sr. Deputado falou cerca de 8 minutos e meio, porque já lá constava um tempo que estava da intervenção do Sr. Ministro. Sr. Ministro, para responder com a mesma elasticidade.
Sim, menos tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Indo por partes, de facto, a nossa disponibilização para participação numa missão terrestre da NATO não é meramente para compensar saídas, fez bem em chamar a atenção para isso. Acho que nas decisões a esse nível, não devemos estar apenas a falar de contabilidade, deve haver, mas sim de opções mais fundas e mais qualificadas do ponto de vista da defesa. Como eu tive a ocasião de mostrar, nem necessário seria comprovar com declarações deste género o nosso empenho na segurança corporizada por esta organização, pelo simples facto de atualmente haver muitos mais meios empenhados na organização NATO do que em qualquer outra organização. Em segundo lugar, e também lhe agradeço a pergunta relativa à cooperação estruturada permanente para esclarecer, eu não sou ainda nem favorável nem desfavorável. O que eu acho é que a participação na cooperação estruturada permanente não tem à primeira vista um risco que pressuponha, de qualquer forma, uma transferência de soberania ou decisões irreversíveis. E é bom ler os documentos para se compreender esta dimensão. Do que se trata, e quando eu referi na dimensão inclusiva da cooperação estruturada permanente, é que logo há uma modificação profunda de abordagem quanto à interpretação deste Instituto, se assim posso exprimir, que significa que se pode entrar ou que se pode não entrar. Isto significa, em segundo lugar, que se não entrar, há uma relação custo-benefício que tem que ser estabelecida e que se entrar, só se a relação custo-benefício for mais favorável, é que deve avançar-se para esse efeito. Primeira dimensão. Segunda dimensão, a entrar-se, é bom esclarecer que o conjunto de projetos que foram sendo, até agora, mais ou menos anunciados por Alemanha, Bélgica, Finlândia, Grécia, Itália, Espanha, Holanda, Estónia, Finlândia, Lituânia, Bélgica, Luxemburgo, e França, Itália, Espanha e Alemanha, são tudo primeiras pistas em que, muito claramente, vai haver leading nations, mas vai depois haver outros projetos que se podem associar ao projeto dominante. Portanto, é evidente que Portugal, tanto quanto eu consigo antever, não tem, nesta altura, capacidade para desenvolver por si um projeto. Desde logo, isso é incompatível com o próprio conceito de cooperação estruturada permanente. Isso envolve criar uma pool de Estados, ou a que nós nos associemos, ou que consigamos congregar para esse efeito. E daí também a referência meramente indicativa que eu mencionei no início, hipóteses à luz daquelas que são, digamos as coisas como elas são, as nossas capacidades. Portanto, a nossa indústria de defesa tem méritos com toda a certeza, sabemos quais são algumas das suas forças, mas sabemos também, evidentemente, que não podemos de nenhuma maneira agora alcandurar-nos só porque sim ou por decreto a uma espécie de dimensão de liderança europeia. Em segundo lugar, a análise das propostas que constam do documento, que é um documento, aliás, muito interessante, elaborado por França, Alemanha, Espanha e Itália, foi feita tomando em consideração, é um trabalho, aliás, que nós pusemos sob a forma de semaforização, é um documento interno, para reflexão, onde se vê quais são os níveis de compromisso, quais são os níveis de engajamento que representariam um passo suplementar ou que implicasse uma política de fundo. Devo dizer que, olhando e percorrendo, fazendo um varrimento exaustivo do documento, não consigo detectar nenhuma que implicasse esse salto qualitativo político do Estado português. Não lhe escondo que há duas dimensões, são ao nível do envolvimento financeiro, que são os mais exigentes. Caminharmos, mas estamos a falar, mutatis mutandis, da repetição exata dos critérios NATO. E, portanto, não pode haver um compromisso novo onde o compromisso já é velho. E, portanto, se o compromisso quanto aos 2% e quanto aos 20% já existe, não é por ser reafirmado num documento da União Europeia que passa a ser inovatório. E se já existe um sistema de avaliação do cumprimento dos compromissos dos Estados, não é o desenvolvimento de um sistema similar e que Portugal considera que deve ser nunca ir mais além, nem nunca ter critérios diferentes daqueles que são estabelecidos na NATO, então, sinceramente, creio que, o desenvolvimento desta cooperação estruturada permanente tem as vantagens da flexibilidade, tem as vantagens da intergovernamentalização, que salvaguardam plenamente a liberdade de ação e as opções custo-benefício dos Estados, tem também, evidentemente, os inconvenientes de nada ser adquirido. E, portanto, se o desenvolvimento de uma indústria de defesa, à luz do posterior desenvolvimento de um Fundo Europeu de Defesa, se nós ficarmos de fora, é evidente que depois não podemos queixar-nos de que há partes de financiamento para o desenvolvimento de uma indústria de defesa quando nós estamos lá de fora. Na política, nas decisões internacionais, ter o melhor dos dois mundos não costuma ser a regra, e quem acha que pode estar dentro para o bem e estar fora para aquilo que considera menos vantajoso, estará seguramente a cometer um grande erro de avaliação. Isto dito, nem a decisão tem o caráter de urgência que está aqui a ser apontado. As pronúncias são quanto a quer ou não quer fazer parte do núcleo, não vai ser já o núcleo duro, porque já não será o núcleo duro, o núcleo duríssimo, houve o núcleo duríssimo com 4 Estados, o núcleo duro já com 8, agora será o núcleo de fundadores, digamos assim. A vantagem que daqui resulta é de estarmos logo na casa partida para o desenvolvimento do Fundo Europeu de Defesa. Evidentemente que essa decisão terá que ser tomada responsavelmente. Repito, não por causa de níveis de integração, por causa de uniões europeias de defesa, mas por causa da vantagem do custo-benefício que possa resultar de acedermos a fundos europeus de defesa, ao Fundo Europeu de Defesa, de acedermos a parcerias com outros Estados que vão ter que ser necessariamente desenvolvidas, e há vários Estados com que o Governo tem falado para ver se é possível justamente avançarmos nesse domínio, a propósito do AV, a propósito de veículos submarinos autotripulados, etc. Estamos a fazer os nossos contactos, que não são propriamente contactos políticos, são contactos de indústria, para ver se é possível desenharmos uma parceria. Porquê é que isto é interessante? Porque, tal como o modelo está a ser desenvolvido, não são só as grandes empresas da indústria de defesa, mas são também aquelas pequenas ou médias empresas, na área do desenvolvimento, da investigação, que podem participar. E, portanto, empresas portuguesas de pequena dimensão não estão, por esse facto, excluídas. Basta, aliás, ver a indústria aeronáutica e a forma como muitas empresas portuguesas em torno do cluster de Évora têm beneficiado com possibilidade de subcontratação qualificadora, muitas delas, criadora de emprego, e isso evidentemente não é de modo nenhum diminuidor. Quanto à questão que coloca sobre a República Centro-Africana, que também é uma questão importante, saberá com certeza, ou recordar-se-á com certeza, que a posição do Estado português era a de que correspondia aquele teatro de operações exigente ao compromisso do Estado português, do Governo português, de regressar às Nações Unidas. Demorou, como se também recordará, bastante tempo a celebração do acordo com as Nações Unidas, porque Portugal considerou que tinha que ter regras de empenhamento muito exigentes depois do ponto de vista dos estándares definidos. Creio poder dizer, como ministro, e muito mais do que como ministro, como português, que a primeira FND teve um trabalho notabilíssimo que honrou Portugal, e senti isso muitíssimo, ainda recentemente, a semana passada, em reuniões que tive com o subsecretário-geral para o peacekeeping, com o subsecretário-geral para a logística das Nações Unidas. Portanto, é notável o impacto que aquela nossa força teve para sustentar uma situação muito instável na República Centro-Africana. Em segundo lugar, Portugal também transmitiu com clareza que não ia ser possível mantermos mais tempo, ou muito mais tempo, uma posição, no fundo, isolados como Quick Reaction Force. Portanto, há um compromisso pleno com esta missão, mas foram-nos dadas garantias, tanto pelo Sr. Lacroix, que é o Subsecretário-Geral para o Peacekeeping, como também na componente logística, quer quanto ao reforço de outros Estados. Curiosamente, a presença portuguesa, pela primeira vez, está a atrair novos Estados para a missão e, sobretudo, Estados com forças armadas bastante mais qualificadas. Posso lhe dizer, por exemplo, o que seria algo com que muito me congratularia, que neste instante mesmo está a decorrer em Brasília uma reunião bilateral a este respeito, uma reunião bilateral na área da defesa com responsáveis brasileiros, e que um dos pontos da agenda é justamente a República Centro-Africana. Sabe que o Ministro da Defesa, Jungmans, já declarou publicamente a vontade de participar numa missão no continente africano, declarou em segundo lugar a vontade de que essa participação venha a ter lugar na República Centro-Africana. Não é evidentemente coincidência, é porque o Governo, através do Ministro da Defesa, procurou o mais possível que outros Estados se juntassem com forças de standard muito qualificado, para diminuir justamente a pressão operacional sobre aquela que é a nossa presença atual. Diz também muito bem, e com isto termino, diz também muito bem quando refere que a República Centro-Africana, muitos diziam que estava totalmente fora do nosso interesse, etc., etc., está hoje em dia cada vez mais no coração da futura segurança europeia, porque está logo abaixo daquela cintura, daquele belt do Sahel, que está a suscitar, aliás, cada vez mais preocupações do ponto de vista da segurança e está, ainda por cima, na chamada fronteira externa da segurança europeia. Esse é, com certeza, um dos domínios onde as especiais qualificações das Forças Armadas Portuguesas, a sua experiência histórica muito forte, podem representar uma mais-valia muito distintiva relativamente a quaisquer outras opções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós estamos aqui com uma dificuldade de contagem de tempos. O Sr. Ministro gastou cerca de 11 minutos, porque estamos com uma avaria no sistema eletrónico e, portanto, se os seus deputados assim considerarem adequado, eu aos 5 minutos e aos 3 minutos ao longo das perguntas aviso, mas com a elasticidade de podermos continuar a ouvir algumas perguntas e explicações que têm sido feitas quer da parte dos seus deputados, quer da parte do Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Doutora Cláudia, faço favor de nos ir cronometrando aqui e auxiliando com o tempo. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Comissão e em representação do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e demais assessores, Srs. E Srs. Deputados. Eu agradeço os esclarecimentos que o Sr. Ministro já aqui produziu na sua primeira intervenção e em outras. De qualquer modo, eu gostava de regressar um pouco atrás à questão dos 2%. Do PIB para a defesa. Como nós sabemos, na reunião da NATO em Bruxelas, Donald Trump fez uma acusação a vários países, dizendo que 23 de 28 países da NATO, agora são 29, com Montenegro, portanto, não estavam a cumprir com as suas obrigações financeiras em matéria de 2% do PIB. Naturalmente, ele estava a referir-se também ao tal compromisso assumido no País de Gales em 2014, e que os aliados teriam que destinar 2% num espaço de 10 anos, até 2024. Eu relembro que, de acordo com o relatório da NATO, referente a 2016, apenas 5 países estavam a cumprir a meta dos 2%, ou um bocadinho mais, acima dos 2%. Estados Unidos, 3,61%. Grécia, 2,36%, Estónia, 2,18%, Reino Unido, 2,17% e Polónia, 2,01%. Portugal encontrava-se na 12ª posição, com 1,38% do PIB. Repare, aliás, em 2016, até mais do que em 2015, 1,32%, mais do que em 2014, 1,31%. E até Donald Trump disse que, de facto, esses 2%, até seriam insuficientes para colmatar as lacunas, portanto, a nível da modernização, prontidão e dimensão das forças da NATO. O Sr. Ministro, também, mais ou menos na mesma altura, referiu em Bruxelas, e creio que também já se referiu a isso, que não esperava que houvesse, e passo a citar, demasiada insistência na questão orçamental, no quadro da partilha de encargos entre os membros da Aliança Atlântica, e que fosse feita igualmente uma avaliação qualitativa dos esforços e contributos do país. Portanto, eu creio que o Sr. Ministro já se referiu a isso. Gostava que precisasse um bocadinho melhor esta situação. Afinal, Portugal vai ou não vai cumprir a meta dos 2% até 2024? Mas ainda continuando sobre isto. Por exemplo, no final da cimeira dos chefes de Estado e do Governo da NATO, bem a maio, o Sr. Ministro, uma outra referência, que está na comunicação social, dizia que a posição portuguesa expressa pelo Sr. Primeiro-Ministro foi a de que Portugal honrava evidentemente todos os compromissos assumidos e obrigações internacionais. Portanto, dizia o Sr. Primeiro-Ministro, referindo as posições do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, não teremos aqui algumas contradições nestas afirmações, não teremos aqui algumas divergências. Também o Sr. Ministro também disse que Portugal iria apresentar um plano nacional, competenciona alcançar os valores de referência e que na reunião de ministros da NATO, fez da NATO em junho, ia haver dados mais concretos sobre este plano. Plano esse a concretizar até finais deste ano, 2017. Gostava que, enfim, que o Sr. Ministro referisse a dados concretos, se já temos alguns elementos mais, enfim, mais desenvolvidos sobre este plano, que o Sr. Ministro referiu, ou se, de facto, não temos plano nenhum. portanto, até que porque estamos a dois ou três meses do final do ano. Ainda um pouco mais atrás, estou a regressar a fevereiro, agora mais noutra dimensão, passado, também numa reunião de ministros da defesa dos países do chamado Quarteto do Sul, que engloba Portugal, Espanha, Itália e França, o senhor ministro referiu que Portugal defende muito claramente a organização, que é a NATO, e considera que seria um desastre se porventura o seu papel fosse diminuído. Seria um desastre se o seu papel fosse diminuído. E, segundo veio a público, os objetivos dessa reunião do Quarteto do Sul eram 4 objetivos: o estado da aliança e perspectivas futuras, o modelo de atuação da NATO para o Sul, as relações transatlânticas e a implementação da estratégia global da União Europeia em matéria de segurança e defesa. Temos aqui uma superposição da defesa em relação à segurança. Por outro lado, tendo em conta
só
o Brexit...
Só sinalizar os 5 minutos.
E vou já terminar, Sr. Presidente. Tendo em conta o Brexit, a estratégia global não foi posta em causa, portanto, tal preferida por Frederica Mogherini, não teria sido posta em causa com a questão do Brexit, e por aqui ficaria, depois na segunda intervenção, poderia referir mais alguns
casos. Não lhe queria cortar a palavra, mas como combinado, era só dar nota dos 5 minutos, com elasticidade, depois que seguirá da continuação das intervenções. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Se importa, vou tirar
o relógio.
Sr. Presidente, eu começava logo por aclarar uma coisa, que nós ficamos escravos daquilo que às vezes ouvimos, e até o Sr. Deputado, e digo isto, incorreu nisso, quando referiu, e muito bem, os 5 ou 6 países já estão a cumprir a meta. Não há nenhuma meta a cumprir. A meta será cumprida ou deixará de ser cumprida quando transcorrer o tempo que foi estabelecido para esse cumprimento. E, portanto, aquilo que eu posso dizer atualmente é que há 5, talvez 6 no próximo ano, Estados que tenham um orçamento superior, igual ou superior a 2%. Não há incumpridores. O compromisso de Gales, eu insisto e vou continuar a insistir nesta ideia, porque é uma ideia fundamental até para um país como Portugal, é um compromisso de natureza política. Tender para, em 2024, cada Estado ter um compromisso de um orçamento de 2% consagrado à defesa. Portanto, Portugal não está, com certeza, a incumprir. Aliás, os números de Portugal colocam-nos algures no meio, se me permite a expressão mais coloquial, algures no meio da tabela. E, portanto, a questão é como é que Portugal vai cumprir esse compromisso. E Portugal, a meu ver, terá que cumprir esse compromisso olhando essencialmente para uma dimensão, que é a constituição de capacidade, que é aquilo que define, no fundo, as Forças Armadas do século XXI. Saberá com certeza que, segundo os padrões NATO, estamos alguros em posição mediana, mas nada que ponha em causa o nosso compromisso com a defesa. Relativamente ao orçamento, o tal dado bruto, que eu considero que não significa, ou pode não significar rigorosamente nada, mas estamos francamente em posição menos satisfatória na parte que se refere ao investimento, uma vez que, se a meta é de 20%, nós não chegamos sequer a 10%. Mas também não lhe escondo, como aliás teria que ser, que a decisão recentemente tomada pelo Governo, e que é uma decisão de enorme envergadura do ponto de vista do investimento, relativamente à aquisição de aeronaves tendentes a substituir os nossos C-130, é algo que imediatamente projeta tanto o orçamento em bruto, quanto sobretudo o investimento em capacidades, para patamares que não conhecíamos há muitíssimo tempo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a revisão da Lei de Programação Militar, que vai ter lugar em 2018, será também uma ocasião fulcral para uma redefinição de prioridades em matéria de capacidades e para afinarmos critérios quanto à possibilidade de nos irmos aproximando cada vez mais da meta que o Sr. Deputado e bem referiu. E, portanto, o respeitar compromissos internacionais faz também com que Portugal, na defesa dos interesses, do interesse nacional, insista que nessa avaliação, quando quer que ela venha a ser feita, terá que se tomar em consideração que Portugal é um contribuinte líquido para a paz e segurança internacionais. E o terceiro C, desculpe invocar também um termo quase de marketing, o terceiro C das contributions, é algo onde Portugal pode, de cara lavada, olhar e estar honrado pelo seu contributo e pela qualidade do seu contributo para a paz e segurança internacionais. O que é importante destacar? É que esse aspecto é cada vez mais referido no discurso que é feito a propósito de Portugal. Portugal é, de facto, um país que contribui para a paz e segurança internacionais. Isto significa, portanto, que só lendo cash capabilities e contributions é que se pode perceber e avaliar aquilo que cada Estado dá para a paz e segurança internacionais. Mas deixe-me que lhe diga, independentemente, não vou evidentemente comentar a posição do Presidente norte-americano sobre 2% ou 3%, há algo também que, independentemente disso, nos deve perturbar um pouco. Não é com certeza normal, eu digo normal, mas deverá pelo menos chamar a atenção a circunstância de os Estados Unidos hoje serem responsáveis por uma parcela muito maior do orçamento da NATO do que aquilo que acontecia durante um período em que se falava da Guerra Fria. Portanto, isto também nos deve colocar questões como sociedade sobre a responsabilidade que temos de assumir para a nossa própria defesa. Relativamente ao Brexit e às relações transatlânticas, se me permitisse, eu desenvolveria então em resposta posterior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, em nome do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Sr. General e a restante comitiva, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu antes de mais gostaria, Sr. Presidente, e aos meus colegas e ao Sr. Ministro, de desculpa pelo meu atraso, mas o Parlamento tem nestas coisas, organiza ao mesmo tempo uma reunião do Conselho de Administração, da qual eu faço parte, e discutimos o orçamento do mesmo Parlamento, portanto seria tinha mesmo de estar presente para votá-lo nesse mesmo órgão e peço desculpa por esse atraso. Peço desculpa, Sr. Ministro, se eu colocar perguntas que objetivamente já tenha respondido, mas também ficará claro para todos. Sr. Ministro, em relação, eu sou duas, é no Afeganistão e é sobre a cimeira dos ministros da Defesa da União Europeia. Eu já fui um relatório que eu elaborei, que foi aprovado pela Comissão há algum tempo atrás, em que eu relatei que o momento atual na União Europeia é de maior entusiasmo por estas questões da defesa, que não se via há muito tempo, ou aliás quase que nunca tinha visto. Inicialmente os meus colegas achávamos que era um entusiasmo, enfim, retórico e não objetivamente com ação, plano de ação definido. Reparamos que não, ou seja, isto parece estar a ganhar uma dimensão e um elan importante. Por outro lado, também não temos bem a noção, e o Sr. Ministro foi a parte que eu ouvi da sua intervenção, ainda não está definido, será até o fim do mês, se eu entendi bem, esta tal cooperação estruturada permanente e inclusiva, como é que ela vai se desenvolver, prazos e conteúdos. Daqui duas perguntas, Sr. Ministro, e que também têm a ver, e quando se falou também no fundo, o Fundo Europeu de Defesa, etc. Uma coisa é uma afirmação que eu faço. Eu partilho das reservas do Governo em relação a estas matérias. Ou seja, posso citar o que aqui disse, quando tantas, e eu vou usar a expressão do Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque eu sei que tem uma expressão interessante. Ele dizia que porque abria à pressa uma nova gaveta da integração europeia quando há gavetas absolutamente decisivas que ainda estão por fechar. E o Sr. Ministro disse algo parecido agora também, quando há tantos processos da integração europeia que estão por concluir ou para ser desenvolvidos com maior qualidade ou ser alterados porque não levaram ao caminho certo, estarmos a embarcar numa aventura em termos de integração de defesa desta forma e de uma forma demasiado rápida, não será a forma mais possível. E, portanto, acompanhamos estas reservas que foram aqui manifestadas pelo governo português, como também quando se falou do Fundo Europeu. Minha pergunta tem a ver um bocado com o que disse o deputado Costa Neves, ou seja, Portugal está a participar desde sempre nestas reuniões, objetivamente, tem manifestado as suas opiniões. O Sr. Ministro definiu aqui um quadro, que é o quadro que tem sido a posição portuguesa e que em grande parte nós acompanhamos, mas Quais objetivamente as reservas, em que áreas é que o Governo tem reservas, sobretudo este processo da cooperação estruturada permanente? O que é que já tem? Se já nos pode, de certa maneira, ir mais longe sobre o que tem sido a posição de Portugal nestas reuniões? Eu bem sei que as reuniões futuras é que vão definir em particular isso mesmo. Se podia ser mais preciso em relação a isso no futuro. Em relação ao Afeganistão, Sr. Ministro, eu lembro-se que eu coloquei esta pergunta do Afeganistão em maio, inícios de junho, quando o Sr. Ministro veio cá. E o Sr. Ministro partilhou comigo de que, de facto, a situação no Afeganistão era muito preocupante e tinha tido uma deriva para a insegurança muito, muito marcada nos últimos tempos. E depois informou a Comissão que Portugal estava aberto a analisar a possibilidade de envio de tropas caso fosse solicitado para isso. E finalmente, em finais do mês de julho, informou os partidos dessa mesma questão e está agora aqui na Comissão de Defesa a partilhar essa mesma decisão. Nós concordamos com ela. Nós concordamos com a presença de Portugal neste momento, que, no ano que vem, da forma em que foi aqui especificado. O que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, e tem a ver com as perguntas também lhe coloquei, que nós enviamos à República Centro-Americana. Sabemos quais os contingentes e para a Comissão, o Sr. Ministro esteve aqui a defini-la. Gostaria que o Sr. Ministro se debruçasse mais sobre a situação securitária atualmente do Afeganistão e se tivesse mais informações. Obviamente que esta opção está deliberada sob um conjunto de fatores, o custo financeiro, os meios envolvidos, o número de militares que serão necessários, etc. Mas também, obviamente, que há um enquadramento securitário no envio destas mesmas forças. Ora, nós temos recebido, enfim, informações sobre o que tem passado no Afeganistão e sabemos, por exemplo, que neste momento os talibãs são capazes de exercer o seu poder ou influência em 40% do território afegão, e que isso tem vindo a aumentar, que apesar de as forças de segurança do Afeganistão serem constituídas por cerca de 300 mil homens, que as baixas continuam a debilitar a sua capacidade de atuação, só em 2016 sofreram 6 mil baixas e mais de 10 mil feridos, o que se representa quase 10% desses mesmos efetivos, e que a situação tem-se degradado desde então e permanentemente. Portanto, Sr. Ministro, se pudesse elaborar mais sobre a situação securitária no país, era importante para, no apuramento que esta Comissão tem que fazer dessa decisão, já passei os 5 minutos, peço desculpa, desta decisão de enviar, que nós apoiamos, repito isso, de enviar este contingente para o Afeganistão, para saber, para termos mais informações sobre a situação securitária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a prazos e quanto a conteúdos da cooperação estruturada permanente, esse é um processo que não está definido. Há os prazos para a comunicação unilateral e depois para uma declaração relativa à vontade de participar desde o início neste processo. E esse prazo é algo que se consolidará em finais de outubro deste ano. A partir daí não há prazos, isto é, o direito de entrada não fica impedido, ficará impedida aquela qualificação como Estado fundador ou como Estado participante do núcleo duro. E eu repito que aquilo que se trata é de dar como muito positivo, o que explica, aliás, a relativa adaptação da posição portuguesa sobre este assunto, uma vez que Portugal, melhor dito, o Governo, em coerência, nunca se afastou da sua posição. 100% a favor da cooperação estruturada permanente, sempre a favor de um desenvolvimento de uma política europeia de segurança e defesa, aliás não precisava ser a favor porque ela existe, e portanto a verificação de que sem aprofundamento destas dimensões nós estávamos a falar essencialmente de questões relativamente toucas e que sobretudo implicavam uma realização de despesa sem qualquer contrapartida ou benefício real que se verificasse na defesa europeia. Há factos, que não são opiniões, factos que são relevantes para podermos refletir sobre este assunto. Um gradual reforço da intervenção da União Europeia em questões de defesa, quer através das missões de treino, IUTM, devo aliás dizer que Portugal está disponível para vir a ser o comandante da força da EUTM na República Centro-Africana, portanto é algo que significaria uma projeção, o regresso do Estado português, depois de tantos anos, a posições de comando efetivo e real. Estamos a falar de missões não de combate, mas missões de treino e formação, como atualmente se estão a desenvolver. Em segundo lugar, a estrutura de comando da União Europeia está a reforçar-se, inevitavelmente pela dispersão que diferentes comandos e missões significavam em paralelo com uma muito maior integração no plano da NATO. E, portanto, a questão que aqui se coloca, para entrar ou para não entrar logo no início, é essencialmente, e repito, de custo-benefício. É de ver se podemos, em consciência, avançar com projetos que favoreçam a indústria portuguesa, que robusteçam a nossa participação em projetos europeus, que robusteçam a nossa capacidade na área da investigação e do desenvolvimento. Temos pouca noção disso, mas muito infelizmente podemos facilmente comprometer-nos ao reforço de verbas em investigação e desenvolvimento no Orçamento da Defesa, pelo simples facto de que se pretende pelo menos 100% e de que nós estamos atualmente em 0,1%, depois de recentemente termos estado em 0,04%. Infelizmente, diria eu, a margem de progressão é fácil de afirmar. Em segundo lugar, tenho por inevitável que, ao contrário, aliás, que alguns pensavam, o desenvolvimento do Brexit acentuou a necessidade de reforçar uma defesa europeia. Ou seja, a percepção da natureza industrial, de mercado, de investigação, de desenvolvimento, de indústria de defesa duplo uso, de indústria de criação de emprego, de retorno industrial para os investimentos, está hoje em dia a ser encarada com enorme seriedade na União Europeia. E, sem querer invocar sempre o mesmo exemplo, não escondo que uma das razões que nos levam a admitir um investimento muitíssimo significativo no reforço das capacidades através do KC-390 resultam, evidentemente, de estudos já feitos que mostram o impacto enorme na criação de emprego, na consolidação de emprego, no desenvolvimento industrial, que está associado justamente à capacidade produtiva que nós temos instalada entre nós. Portanto, esses aspectos hoje são indissociáveis de quaisquer opções neste domínio e, em particular, de opções numa cooperação estruturada permanente, como, aliás, se verifica pela presença do Comissário para a Inovação e da Comissária para o Mercado Interno. Hoje estamos a falar de questões, estamos a falar de negócio, estamos a falar de desenvolvimento industrial, estamos a falar de pequenas e médias empresas e Portugal tem que conceber que essa participação deve obedecer justamente a estes lados mais apetecíveis e também ao devido cuidado que resulta de se perceber em que é que isso pode ser vantajoso para o nosso país. Relativamente à deriva para a insegurança no Afeganistão, ela resulta, e muito brevemente, resulta também dos factos, mas também por isso a disponibilidade portuguesa foi para uma Quick Reaction Force lá onde ela vai estar situada. Portanto, não estamos a falar digamos, de um enquadramento logístico fechado, estamos a falar de grandes responsabilidades em matéria de segurança, mas não estamos a falar, evidentemente, do empenhamento em ações de combate em Kandahar, onde, aliás, ainda recentemente e infelizmente morreram soldados romenos, estamos a falar do aeroporto de Cabul e a parte da formação e treino a decorrer, se não me falha a memória, num percurso terrestre que não ultrapassa nunca os 20 km. E, portanto, estamos a falar, evidentemente, de uma missão de risco, uma missão onde a condição militar está claramente evidenciada, mas estamos a falar, na defesa do interesse nacional, também de uma missão que não se quer com níveis de risco excessivos. Quanto à RCA, eu, numa resposta posterior, eu responderei à questão que colocou.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português, julgo que ainda ouviu a minha explicação sobre a situação do cronómetro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo e gabinete do Sr. Ministro, muito boa tarde a todos. Eu acho que este debate a requerimento do PSD, é interessante porque nos permite discutir as grandes opções do ponto de vista da política de defesa nacional e aí termos claramente discussão em torno de opções políticas e divergências que existem nos grupos parlamentares quanto a essas mesmas grandes opções. Investimentos, os famosos 2%, as forças nacionais destacadas e a estratégia adotada, desde já para clarificar, o PCP é contra o reforço das forças nacionais destacadas no Afeganistão, tendo em conta todo o desastre que o processo de Afeganistão representa desde o início, os resultados que estão em cima da mesa que comprovam a situação calamitosa que a estratégia NATO provocou no Afeganistão, as opções no plano europeu, com investimentos estratégicos, a indústria militar e o Fundo Europeu de Defesa, todas estas questões permitem-nos uma clarificação relativamente a quais são as opções de fundo relativamente à defesa nacional. E portanto, é feliz esta discussão e permite-nos a nós dizer que neste campo a proximidade política ou ideológica do Sr. Ministro é muito mais com o PSD e com o CDS do que é com o PCP. Porque as grandes opções políticas de defesa nacional aqui elencadas nestas matérias são, eu diria que poderiam ser sintetizadas em que os sucessivos governos, e este também o faz, só têm duas palavras muito simples face a terceiros que impõem a estratégia de defesa nacional. A palavra é sim senhor, isto é, a posição de Portugal nos organismos como a NATO e a União Europeia é dizer sim, sim senhor, com mais força ou com menos força, mas dizem sim, sim senhor, às opções e às estratégias, às prioridades de terceiros. Assim é no que diz respeito ao envio de tropas para o Afeganistão, em que a NATO está naturalmente a seguir aquilo que é um caminho de delírio belicista do Sr. Trump, e nós dizemos sim senhor, lá vamos nós, atrás do delírio e da loucura, e também estamos a dizer sim senhora a uma estratégia europeia de defesa, que confunde defesa com segurança, porque os senhores alemães estão muito preocupados com os imigrantes e querem pôr os militares a estancar a vinda de imigrantes refugiados para a Europa. E é esse o móvel geral e o grande motivo de uma estratégia europeia de defesa que não serve os nossos interesses. E, portanto, eu diria que em todo este panorama em que se aposta no sim senhor, há uma exceção que tem que ser salientada, eu sei que o Sr. Ministro vai utilizar, e com justeza, que é do KC-390, em que aí foge um bocado deste padrão que está em cima da mesa. Reconheço isso, Sr. Ministro, isso, sem margens para dúvidas, mas em tudo o resto, que são as grandes opções estratégicas, não há uma estratégia de defesa nacional própria, mas sim uma estratégia que se diz que se submete aos interesses e às estratégias de terceiros que acabei de elencar. E, portanto, o PSD pergunta quais são as opções de defesa nacional na NATO e na União Europeia. Bom, infelizmente, o PSD deu um tiro nos pés, porque as opções estratégicas de defesa nacional na NATO e na União Europeia são exatamente as mesmas que o PSD defendia, continua a defender, e que o CDS também, aqui de uma forma mais séria e honesta, reconheceu que serem opções, nomeadamente no que diz respeito ao envio para o Afeganistão. E, portanto, a proximidade com o seu ministro e as suas opções estão claramente identificadas. Não são as nossas. E não são as nossas, e eu acho que nós tínhamos que fazer uma discussão em torno do que é uma política de defesa e quais são as opções estratégicas. E se devemos andar a reboque de terceiros e de instituições terceiras que têm as suas próprias agendas e as suas próprias prioridades, ou se devemos olhar para aqueles que são os problemas que as nossas Forças Armadas enfrentam. E eu, com a exceção do KC-390, digo que, infelizmente, não se olha para a resolução dos problemas das nossas Forças Armadas, que têm tantas fragilidades, recentes notícias e notícias mais antigas comprovam fragilidades das nossas Forças Armadas, e estamos a fazer figura bonita no estrangeiro e a dizer sim senhor para, com investimentos, responder às necessidades de outros e não olhar para as necessidades das nossas Forças Armadas em função do interesse nacional. Eu sei que o Sr. Ministro vai dizer que o nosso interesse nacional é o interesse nacional da NATO e da União Europeia. Bom, temos divergências quanto a essa matéria. Mas eu elenco... Não, não é isso. É uma discussão que já... É só para dizer-lhe que já tivemos esta discussão. Já tivemos esta discussão no passado. E essa argumentação eu respondo que nós não podemos ter, no quadro da estratégia e das opções de defesa nacional, um duplo critério. Em que, quando é para ir para lá para fora, dizer sim senhor à NATO ou à União Europeia, não há restrições orçamentais, temos disponibilidade orçamental, temos capacitação, comprometemos-nos com projetos, etc, etc. E depois, para resolver problemas das nossas Forças Armadas, diz-se que não se pode, não se resolve, porque não há dinheiro, há limitações orçamentais. E, para concluir, problemas como na área da saúde dos militares, o efetivo, as condições operacionais, as condições estatutárias ou o desbloqueamento das carreiras, que são questões fundamentais para resolver problemas concretos de nossos militares aqui em território nacional, não há a adoção de medidas que vão no sentido da resolução destes problemas. E, ao contrário, para as estratégias que PSD e CDSPP subscrevem no que diz respeito à NATO e à União Europeia, já há disponibilidade e há vontade e há afirmação de princípios de que estaremos de acordo e está, em princípio, de acordo com aquilo que é essa estratégia europeia para a defesa europeia. E, portanto, temos aqui uma divergência muito grande. E a pergunta que eu tenho que lhe colocar, Sr. Ministro, é saber se efetivamente aonde é que ficam aqueles que são os problemas que as nossas Forças Armadas enfrentam, que não passam pelos eixos estratégicos de NATO e União Europeia, que são problemas concretos que os nossos militares enfrentam e que precisam ser resolvidos com urgência no plano nacional. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A propósito das questões que suscitou, eu só me permitia, e começando pelo Afeganistão, chamar a atenção para o seguinte. A intervenção militar no Afeganistão, onde esta história começa, não foi decidida pela NATO, foi decidida por uma organização internacional que se chama Nações Unidas, e os Estados Unidos e os países da NATO tinham a cobertura de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada por unanimidade e que no seu parágrafo 5º, é a resolução 1368, dizia com toda a clareza que estes países, e em particular os Estados Unidos, estavam constituídos no direito de legítima defesa. E, portanto, se eu posso perceber que o Sr. Deputado Jorge Machado não concorde com o sistema da NATO, suponho que concordará um pouco mais com o sistema multilateral das Nações Unidas e não defende que Portugal vive em autarcia mundial. E, portanto, a presença militar no Afeganistão tem uma legitimidade, ab initio, decretada pelas Nações Unidas e não pela NATO. A partir daqui, pode-me vir dizer, com certeza, que os membros permanentes também dizem sim, senhor, aos Estados Unidos, mas olhando para a República Popular da China, Rússia, etc., acho que a tese é dificilmente comprovável neste caso concreto. Neste caso concreto, pelo menos. Depois, quanto ao belicismo de Trump versus... Belicismo de Trump, aquilo... para utilizar a expressão a que ocorreu. Eu permito-me chamar a atenção que a questão do Afeganistão e do reforço de elementos que permitam participar na missão no Afeganistão vem de muito atrás. Aliás, teve que ser resolvida em extremis pela presidência de Barack Obama na Cimeira de Varsóvia, quando os Estados Unidos tinham pré-anunciado uma retirada de 5 a 7 mil militares e, in extremis, foram obrigados, entenda-se, a reiterar esse compromisso porque não havia voluntários entre os países membros da organização. E, portanto, de facto, eu disse isso, penso que a questão do Afeganistão deve ser dissociada desta ou daquela presidência, é ou não é uma questão crucial para a segurança global e qual seria o papel de um Estado se porventura deixasse colapsar aquele país. Depois, também chamava a atenção quanto àquele que eu, mas eu nem vou contestar, sobre o seguidismo que imputa ao Estado português. Portugal diz sim senhor ou diz não senhor, consoante aquilo que são os interesses definidos por governos legítimos. Portugal já disse não senhor a determinados objetivos em capacidades definidos pela NATO, e disse-o recentemente, por considerar que esses objetivos em termos de capacidades não se adequavam àquilo que considerávamos ser a vocação principal do Estado português nessa área. Portugal já disse não senhor em diferentes ocasiões, quando considerou que não era bom o desenvolvimento de certos processos de decisão em certas organizações internacionais. Portugal disse Não, senhor. Como, aliás, já outros nos disseram, não, senhor. É isso é que se chama uma organização internacional, em circunstâncias como aquela que hoje aqui discutimos da cooperação estruturada permanente, em que considerámos que o nível de compromisso que estava a desenhar-se era incompatível com o aprofundamento de certas dimensões, nomeadamente a União Económica e Monetária, que nós entendemos e deixamos isso sempre claro que não deviam ser postas em causa com o desenvolvimento de outras dimensões. E devo chamar a atenção, justamente, para a circunstância de que esta aceleração deste processo implica adaptações. Nós podemos dizer não senhor ao mundo, mas o mundo vai continuar a existir e a desenvolver-se por muito que nós o digamos. E, portanto, do que se trata nestas circunstâncias é de ver, em função das circunstâncias prevalecentes, como é que nós podemos defender melhor o interesse de Portugal e dos portugueses. Depois, também me parece que a expressão fazer figura bonita, embora, quer dizer, não tenha nada contra ela, é um bocadinho injusta. Portugal não faz figura bonita, e se Portugal faz figura bonita, é muito importante que o faça, porque essa é a forma de ter crédito junto dos nossos parceiros. Porque Portugal fazer figura feia não me parece que deva ser um propósito de política externa e muito menos de política de defesa. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, independentemente de não pôr em causa problemas ainda estruturais que têm a ver com regras estatutárias, etc, 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 eu chamo a atenção, porque isto é um mito que se tem vindo a desenvolver, que a verba alocada às FNDs tem dois limites. Um limite quantitativo evidente. Nós estamos a falar de um orçamento global incorporado superior a 2 mil milhões de euros e estamos a falar de uma verba inferior a 60 milhões de euros para todas as FNDs. E, portanto, gostaria imenso que os problemas estruturais dos elementos das Forças Armadas se pudessem resolver com 60 milhões de euros, mas chama a atenção que mais de 60 milhões de euros é neste momento aquilo que nós temos de resolver só no IASFA. Só no IASFA. Em segundo lugar, e porque nós não estamos a falar de realidades etéreas, eu queria esclarecer o seu deputado que nós não estamos a dar dinheiro para o ar. Quem, essencialmente, digamos, vê repercutido estes custos são elementos das Forças Armadas. E se nós cortarmos esta dimensão de internacionalização às Forças Armadas, o que é que fica, seu deputado? Qual é o interesse de quem quer que seja em estarem Forças Armadas que ficam confinadas ao território português? Qual é o impacto, já agora, que seria interessante que, por justiça, fizesse a avaliação? Qual é o impacto na situação financeira, mesmo nos elementos e militares que participam nessas operações? É que é um impacto significativo. E é um impacto significativo a dois níveis. E destacaria apenas o que me parece de longe o principal. Na qualificação e na profissionalização das capacidades, justamente, das nossas Forças Armadas. E, portanto, eu creio que, e termino com uma nota otimista, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado afirma, não me parece que sejamos tão longínquos, quer quanto aos valores que prosseguimos, quer até quanto aos instrumentos a que temos recorrido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está concluída a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves para uma intervenção de 3 minutos com a elasticidade necessária.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está de Estado, caros colegas, uma questão prévia para que as coisas sejam muito claras do meu lado. Primeiro, o PSD aprovou o Tratado de Lisboa, como é sabido, e apoia o Tratado de Lisboa. Segundo, apoia a política externa e de segurança comum e a política comum de segurança e defesa, tal como estabelecida no Tratado de Lisboa, porque o considera um elemento essencial da construção europeia, que implica um aprofundamento de integração política. Em terceiro lugar, apoia a cooperação estruturada reforçada, tal como prevista no Tratado de Lisboa, e sem qualquer tipo de reserva, apoia a condução que tem sido feita pela alta representante Federica Mogherini desta política, no caso da comissária, não é suspeita de qualquer ligação política ou partidária à área do PSD. Pelo ritmo que cumpriu e que ninguém no princípio acreditava que fosse possível cumprir. Começou em 2015, vai acabar em 2017, porque se cumpriu todas as etapas até agora. Acredito que cumpra a etapa de setembro, a etapa de outubro e a etapa de dezembro
e, portanto, daqui um cumprimento. O quarto aspecto em relação a questões prévias que eu gostaria de deixar aqui é que esta, para nós, não é uma questão de partidos, não é uma questão da administração, seja civil, seja militar, não é uma questão sequer do governo, é uma questão nacional. E como questão nacional que é, deve ser tratada. Não vou repetir o meu argumento, que ponho em paralelo a opção pela União Económica e Monetária e o euro e a questão de uma política de defesa, uma Europa de defesa. Gostava, a seguir, de ler muito rapidamente o que destaquei das conclusões do Conselho de Ministros de Negócios Estrangeiros de novembro de 2016, que lançou a determinação do caminho a seguir para a realização do objetivo da União da Defesa. E que diz, nomeadamente, nas 13 propostas que formula, que será feita uma revisão anual coordenada das despesas com a defesa, e, portanto, Portugal participa nisso e tem que dar e apresentar contas, não só à NATO. Segundo lugar, uma melhor resposta rápida da União, incluindo através de agrupamentos táticos da União Europeia, o que são, portanto, tem consequências no dispositivo militar, e Portugal esteve presente neste Conselho, e em terceiro lugar, uma nova cooperação única, estruturada e permanente para aqueles Estados-membros que desejem assumir maiores compromissos em matéria de defesa e de segurança, e reafirmo que Portugal deve integrar esse núcleo duro, embora nos falte saber exatamente o que é que vai ser o perfil desta cooperação reforçada, e gostaríamos muito que o Governo nos dissesse qual é o perfil dessa cooperação reforçada. Depois gostaria também de distinguir quatro aspectos. Até agora, e o Sr. Ministro aludiu à posição do Sr. Primeiro-Ministro no discurso de Bruges, que eu li atentamente, nós não temos informação sobre a posição portuguesa do Governo. Não sabemos qual é a posição do Governo. E não é pelo discurso de Bruges que nós tiramos conclusões quanto a essa aproximação do Governo, posição do Governo. Aquilo que o Sr. Ministro quis dizer é que o Sr. Primeiro-Ministro disse: primeiro avança a União Económica e Monetária e enquanto esta não avançar, não avançamos com mais nada? É isso que foi dito ou não é isso que foi dito? Mas vai em paralelo, estabelece condições. Quais são as condições? Acha que há correspondência de calendários? Eu acho que a resposta a todas estas perguntas é a de que não se pode estabelecer um paralelo. Eu percebo a prioridade política do Sr. Primeiro-Ministro. O que eu não percebo, que aliás o PSD assumiu há 2 ou 3 anos atrás, o que eu não percebo é como é que se pode dizer que a partir daqui está identificada a posição do governo português ou a posição do Partido Socialista. Já na resposta ao Sr. Deputado João Rebelo foi mais claro, embora cuidadoso, dizendo que o governo é favorável ao reforço dessa... Mais 2 minutos, Sr. Presidente. É favorável a esta cooperação reforçada. Bom, é bom que seja claro nesta matéria. Disse-me o Sr. Ministro na sua resposta que não há nenhum documento produzido pelo governo português nesta questão. Isso quer dizer, portanto, que não deu nenhum contributo à definição do perfil da cooperação reforçada e, portanto, não defendeu os interesses de Portugal e que não fez uma avaliação política, financeira, operacional e até das oportunidades que se pode ter ou deixar de ter juntando-nos a esta cooperação reforçada. Eu não quero acreditar que seja isso que o Sr. Ministro me está a dizer, porque eu quero acreditar que o governo português tem uma posição fundamentada nesta matéria. E se tem uma posição fundamentada nesta matéria, acho que, ao abrigo daquilo que referi na minha primeira intervenção, nós temos o direito de, até para consolidar a nossa posição e apoiarmos ou não apoiarmos o Governo, conhecermos qual é essa posição. Não acredito, como dizia, que possa não haver contributo. Por último, Em outubro será tomada a decisão definitiva. Outubro é daqui a um mês, Sr. Ministro, é daqui a 4 semanas. Nas próximas 4 semanas o Sr. Ministro vai-me dizer, ou vai dizer ao Grupo Parlamentar do PSD, e sobretudo ao país, quais são as opções e as consequências das opções de Portugal, porque nenhuma opção essencial como é esta, o Sr. Ministro não quer com certeza que o Governo esteja sozinho fazendo uma opção que compromete o país nos próximos largos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não gasto 7 minutos. Sr. Ministro, mesmo tempo para responder, por favor.
Muito obrigado. Seria mais curto. Eu tenho uma dificuldade em responder a esta intervenção do Sr. Deputado, porque ao mesmo tempo que diz que ficou com a convicção que a posição do Governo português é cuidadosa, diz depois que não há posição do Governo português. Depois de eu ter dito que nem sequer se colocava já a questão de ser ou não favorável à cooperação estruturada permanente, porque esse foi um elemento consensual na reunião do Conselho Europeu de junho, o Sr. Deputado volta ainda atrás desse período e a perguntar se Portugal é ou não favorável à cooperação estruturada permanente. É seguramente favorável, porque foi uma decisão consensual e, portanto, desse ponto de vista, a questão está encerrada. O que parece não ter sido percebido, seguramente por responsabilidade minha, é que o que está em causa não é ser favorável ou ser desfavorável. É saber-se quais são as dimensões concretas que Portugal tem atualmente perante si. E, portanto, não temos que estar a resolver questões fundamentais sobre a cooperação estruturada permanente, porque, como tive ocasião de dizer, e a intervenção de um Estado não se faz só através de documentos escritos, faz-se através do nosso embaixador COPS, faz-se através do Ministro dos Estrangeiros, faz-se através das reuniões de negócios estrangeiros, faz-se através do Conselho Europeu, faz-se através de todas estas tomadas de posição expressas de forma colegial. O resultado, como tive a ocasião de dizer, é confortável para o Governo português. É confortável porquê? Porque se preserva a intergovernamentalidade, porque se preserva uma dimensão não demasiado compromissória, porque lá onde há compromisso é mera réplica daquilo que foi e está em prática na Organização NATO, e fez bem em referir o exemplo do CARD, porque foi exatamente o que eu disse na minha intervenção. Portanto, lá onde não há reforço da obrigação, não se vê razão para não haver assentimento. Finalmente, em outubro, como tive também a ocasião de dizer, o que Portugal vai ter que decidir é se, independentemente de tudo isto, que é pacífico, que é mais ou menos consensual, se Portugal vai, com estes pressupostos que salvaguardam o interesse nacional, a inclusividade, a ambição, o desenvolvimento industrial, a possibilidade de participação naquilo que vier a ser o Fundo Europeu de Defesa, se Portugal, depois de fazer um juízo, deve haver sério e não precipitado, tem interesse em entrar no primeiro comboio ou se tem interesse em calmamente esperar pela carruagem que vier a seguir. Portanto, nenhuma das opções é excludente de opções fundamentais do Estado português quanto à União Europeia, mas se há um prazo em final de outubro, eu não consigo perceber porque é que, existindo um prazo, Portugal tem que dizer antes de todos os outros qual é a sua posição sobre a sua vontade de participar. E, portanto, essa é uma questão que vai ser debatida agora internamente e, tomando em consideração justamente esse prazo, não tenho memória do Estado português alguma vez ter falhado um prazo, seguramente que não falhará desta vez. Mas permite-me esclarecer que não está em causa em outubro, repito, uma definição das balizas fundamentais da cooperação estruturada permanente. E daí também eu ter insistido na minha intervenção inicial que em Tallinn se verificou uma aproximação muito forte de quase todos os Estados ao modelo muito mais moderado que se pode extrair do documento apresentado pelos 4 Estados que eu tive ocasião de referir, a que se juntaram outros 4 Estados. Portanto, a fundamentação da posição faz-se através de várias unidades do Estado, nomeadamente através do Ministro dos Estrangeiros quando participa nas reuniões CNE, através do Primeiro-Ministro quando participa nas reuniões do Conselho Europeu, através do Ministro da Defesa Nacional quando participa em reuniões informais de defesa, através do Ministro da Defesa e dos Nossos Estrangeiros quando participam em reuniões MNE-MDN, como ainda recentemente também aconteceu em Tallinn. Não acontece antes, nem acontece depois. E, portanto, a defesa dos interesses de Portugal, até agora, salvaguarda plenamente os objetivos fundamentais que deve ter uma cooperação estruturada permanente. Preservar a liberdade de ação dos Estados, preservar o caráter voluntário, preservar a não duplicação de mecanismos em relação à NATO, preservar o objetivo final de defesa dos interesses do país, preservar a ideia de construção gradual da participação das nossas empresas numa indústria de defesa europeia, se assim for considerado como útil para o tecido empresarial português e para a criação de emprego. Reforçar o retorno industrial que possa significar o acesso ao Fundo Europeu de Defesa. Reforçar a componente de investigação e desenvolvimento que seja incorporada nos orçamentos de defesa dos Estados. Tudo isto me parecem elementos absolutamente pacíficos que constroem, no essencial, o desenho daquilo que nós estamos aqui a discutir. E, portanto, a questão muito mais técnica, muito mais limitada, não é saber se Portugal é a favor ou contra, e sabe-se com toda a transparência, e repito, em documentos abertos há muito tempo divulgados, é a de saber se com este desenho que eu tive ocasião de apresentar aos senhores deputados, Portugal vai ter interesse em entrar no primeiro comboio ou vai serenamente esperar para ver. Cada uma das opções tem custos e tem vantagens, e é essa avaliação que está neste momento a ser feita, tomando, aliás, em consideração alguns dos projetos ou áreas temáticas que poderiam ser convocadas para justificar que Portugal avançasse no imediato. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Só eu passava a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Lara Martinho. Eu gostava, de qualquer das formas, sem prejuízo das questões que os deputados irão com certeza colocar, pedir ao Sr. Ministro se pudesse pormenorizar mais esta ideia de uma avaliação de custos-benefícios, porque fica-se com a percepção, e estas percepções convém também ficarem esclarecidas, se isso vai resultar em algum documento técnico ou se há uma avaliação meramente de natureza discursiva no âmbito das diferentes intervenções multilaterais.
Sr. Presidente, nós fazemos avaliações custo-benefício todos os dias, a todo momento, e, portanto, o grau de formalidade em que delas resultem não é algo que determine a sua profundidade ou a sua ausência de profundidade. Até porque, do ponto de vista da Defesa Nacional, a questão da cooperação estruturada permanente tem dimensões institucionais que essas são mais próprias de um Ministério da Defesa. Por exemplo, a questão dos battle groups, a questão dos battle group minors, a questão do financiamento comum. Todas essas questões foram sendo ultrapassadas, aliás, nem precisavam de ser ultrapassadas do ponto de vista da avaliação do Estado português, porque, como é sabido, Portugal já participa num battle group. Portanto, é uma questão já resolvida. A questão da participação, do reforço ou da possibilidade de maior celeridade no empenhamento dos battle groups colocava desde logo o problema do seu financiamento. Como há uma decisão de internização no seio da União Europeia como despesa comum, se houver isso, Portugal tem todo o interesse em aceitar essa solução, porque senão, sendo ativado um battle group em que Portugal seja empenhado, não vai ter o benefício do retorno ou do pagamento, se assim posso exprimir, dessa mesma participação. As questões mais técnicas quanto ao comando militar também estão resolvidas e, enfim, embora sendo soluções porventura pouco ambiciosas, também já foram sendo aplicadas ou pelo menos decididas neste ano a que, como se referiu o deputado Costa Neves, a alta representante e vice-presidente Federica Mogherini, deu um impulso muito significativo a todas estas dimensões. E, portanto, a avaliação custo benefício não é uma avaliação do ponto de vista grandioso e político. É de sabermos se temos atualmente condições, e à luz do que conhecemos, e ainda não conhecemos tudo, sobre o Fundo Europeu de Defesa, se Portugal, naquilo que é uma previsão prudente, razoável e minimamente prospectiva, porque eu não gosto muito das visões prospectivas, em que normalmente temos tendência a ser muito otimistas quanto às vantagens e a tentar diminuir os inconvenientes, se Portugal tem interesse ou não em participar no Grupo da Frente. O Grupo da Frente, segundo consta, não deverá ser constituído por mais do que 12 países. 8 já estão. Isto é como o jogo da cadeira, faltam 4. É evidente que estou certo que se Portugal notificar da sua intenção de participar no grupo da frente, ninguém vai dizer-nos que não ou dizer que sendo 13 que dá azar. Mas é evidente também que isto depois tem um nível de compromisso a que nós não podemos renunciar. Ou seja, quando se entra no comboio não se vai saltar a meio, porque isso seria uma vergonha e, sobretudo, seria um desperdício de ocasiões. Acho que a posição do Governo, é expressa pelo Primeiro-Ministro, é expressa pelo Ministro dos Estrangeiros, é de longe a mais avisada que eu tenho visto. Ou seja, nem 8, nem 80, não transformar a construção da defesa europeia num mecanismo de salvação do que quer que seja, em detrimento de outras questões que envolvem o Estado português, e portanto essa visão é uma visão que vai para além da defesa e é muito mais transversal, logo uma visão mais macro, que toma em consideração o interesse geral do Estado português. A visão que é que estamos a discutir é uma muito mais técnica e muito mais específica, porque, por razões que eu procurei desenvolver, Portugal não está em condições, sejamos realistas, de apresentar propostas ao nível de projetos similares àqueles que já foram apresentados por outros países. Não temos, parece-me, evidentemente, possibilidade de nos compararmos às propostas da França, às propostas da Espanha, às propostas da Alemanha, sobre a gestão europeia de serviços geoespaciais, sobre um programa de formação comum para oficiais militares da União Europeia. Mas temos isso sim, e por isso é que é um exercício de inteligência e de serenidade até outubro, tempo para avaliar se temos vantagem em associar-nos a alguns projetos ou em a propor uma adaptação a alguns projetos por forma a incorporar a possível participação, neste caso concreto, não é política, é de empresas portuguesas, de projetos que possam depois aspirar a beneficiar do Fundo Europeu de Defesa. Porque é que, e com isto termino, justifica uma avaliação serena, cautelosa e nada de antecipações? Porque nós estamos ainda a procurar ver claro, e cada dia que conta pode ser importante para essa clarificação, quanto ao que significa o Fundo Europeu de Defesa. Portanto, quando se diz que está alocada uma verba de 90 milhões, se não me falha a memória, até 2019, isto quer dizer que os resultados essenciais vão produzir-se depois de 2019. E, portanto, Portugal tem uma vantagem e tem um inconveniente. Entra já e pode ser dos primeiros a beneficiar. Não entra já e pode ficar um bocado atrasado, mas também pode, de certa maneira, ganhar com a experiência daquilo que vai vendo. Qual é o inconveniente de não entrar já? É de eventualmente ficar de fora de projetos que depois vão absorver o essencial dos fundos europeus. Portanto, é este equilíbrio que implica uma decisão calma, sensata, que eu evidentemente não deixarei de transmitir ou de ir informando o Parlamento através desta Comissão, mas que não justifica de todo, nem pode ser comparada com as decisões de topo quanto ao modelo de construção da cooperação estruturada permanente. As posições portuguesas foram, no essencial, refletidas no documento quadripartido. A preservação da inclusividade, a participação das diferentes velocidades, a não exclusão para quem não disser sim logo no início, tudo isso foi salvaguardado. O não reforço de novas formas de avaliação que nos sujeitassem depois, mais uma vez, a avaliações do género a que fomos sujeitos, também está totalmente salvaguardado, uma vez que o CARD, tal como é desenhado atualmente, prevê justamente que seja comparável ao mecanismo NATO. E, portanto, se já temos essa avaliação na NATO, não há nada que impeça que aceitemos um mecanismo similar. A partir daí, recomenda a prudência, que esperemos para ver. Portugal não está sozinho, vamos ver com os nossos parceiros privilegiados nestas questões, vamos ver com os países em que temos relações até já privilegiadas dos diferentes ramos das Forças Armadas em projetos de investigação e desenvolvimento, se temos condições para dizer a 31 de outubro, ou lá quando for, Portugal tem interesse em entrar já. Mas eu acho que seria um erro grave ser Portugal logo a abrir o jogo, desculpem a minha expressão. Para quê? Para que é que Portugal há de querer estar em primeiro lugar a dizer o que vai fazer, quando tem toda a vantagem prudencial em ir falando com diferentes países, em ir verificando se conseguimos proporcionar a empresas, a pequenas e médias empresas, oportunidades que possam de ser aproveitadas a partir do momento em que o tal Fundo Europeu de Defesa se desenvolva definitivamente.
Obrigado, Sr. Ministro, por este esclarecimento complementar e fiquei com a convicção que haverá informação mais detalhada futuramente desta Comissão sobre esta estratégia. Parece-me evidente.
Sr. Presidente, não há informação mais detalhada nem menos detalhada. Não há informação atualmente. Assim que ela exista, ela será transmitida.
É isso mesmo. Tenho a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho. Os 3 minutos com a tolerância que tem sido praxe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve. Cumprimentar o Sr. Presidente, saudar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostaria de me centrar aqui num projeto que o Sr. Ministro já fez referência, o Centro de Segurança Atlântica, a ser criado na base das Lajes e que foi alvo também da apresentação na reunião com o Sr. Secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, recentemente. Portanto, um dos assuntos nessa reunião foi a base das Lajes. Nós sabemos que há um conjunto de temas que ainda continuam pendentes no âmbito deste dossiê e que necessitam de uma resolução, que era a questão de descontaminação ambiental, que é necessário, são necessárias ações mais céleres e mais eficazes para terem outros resultados que até agora não foi possível alcançarmos, mas também as questões de desenvolvimentos futuros e de novos usos para aquela infraestrutura é outra área que o Governo tem estado a trabalhar e, portanto, com persistência e apresentando projetos, como é o caso do Centro de Segurança Atlântica. Aquilo que eu gostaria de aproveitar esta oportunidade era para solicitar que o Sr. Ministro nos esclarecesse relativamente a este Centro de Segurança Atlântica e o feedback para aquilo que nós tivemos informação, segundo a comunicação social, foi positivo da parte dos Estados Unidos, mas o que é que isso significa, essa reação positiva, que investimento existirá também do Governo da República relativamente a este Centro de Segurança, se vamos ficar só à espera que os Estados Unidos investam, digamos assim, neste projeto, ou se o Governo da República vai investir também neste projeto para além da sua apresentação, como é que ele poderá se relacionar com a NATO e com a União Europeia e também até que ponto poderá ser considerado um centro de excelência da NATO, tendo em conta que as informações que circularam a seguir à reunião é que da parte dos Estados Unidos tinha sido essa, digamos, a orientação ou a proposta. E perguntava, por fim, quais os próximos passos também para a concretização deste Centro de Segurança do Atlântico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra, Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, permita-me que a cumprimento. De facto, uma das questões que é estruturante, digamos assim, na visão atual da Defesa Nacional é alterar de alguma maneira o destino da base das Lajes, ou seja, afastá-lo um bocado daquela que é a atividade regular e já com frutos da Comissão Bilateral Permanente e, no fundo, apresentar alternativas que sirvam o interesse nacional, que sirvam também a mais-valia e as oportunidades que resultam da simples existência da base das Lajes, que sejam criadoras de oportunidades e que permitam também a consolidação de uma presença internacional no arquipélago, evidentemente destacando-se a dos Estados Unidos. E, portanto, como tive ocasião de dizer nesta comissão, já por várias vezes, foi sendo desenvolvido um conceito, no fundo nós estamos a falar de uma marca, de um conceito, de Centro de Segurança Atlântica, que partiu de várias premissas que, felizmente, me parecem ter sido confirmadas e, felizmente, pensadas avant la lettre. Em primeiro lugar, que era inevitável que se olhasse outra vez, do ponto de vista da segurança, para o Atlântico, depois de uma fase em que se considerou que o Atlântico era mais ou menos despiciando em matéria de segurança, percebe-se o papel que Portugal pode ter nesta região. Em segundo lugar, um centro que valorizasse a centralidade quase perfeita dos Açores no Atlântico. Em terceiro lugar, a vocação do arquipélago, especificamente das instalações militares da base das Lajes, para, como contributo relevante para a segurança internacional. Em quarto lugar, a circunstância de, isso infelizmente, haver cada vez mais questões fundamentais de segurança que contendem connosco, nomeadamente questões de segurança marítima e de instabilidade crónica na região, mais em concreto, do Golfo da Guiné. Em quinto lugar, a expertise que Portugal tem pelas relações privilegiadas que veio desenvolvendo com países de língua e expressão portuguesa, e aqui destacaria, em particular, Cabo Verde e São Tomé. Em sexto lugar, o facto de um centro desta natureza poder ter uma vocação claramente multinacional, onde necessariamente gostaríamos que estivessem, e isso é garantido, Portugal, e respondo já à questão, dizendo-lhe que haverá com certeza investimentos do Governo da República e tenho esperança em convencer o Governo Regional dos Açores também a ajudar-nos em alguns aspectos logísticos e operacionais, e tenho a certeza que assim acontecerá. Em segundo lugar, a ideia de que esse centro a ser constituído o teria que ser, em princípio, no arquipélago dos Açores. Porque, como sabe, falou-se de um centro de segurança marítima que muitos gostariam que fosse aqui em Lisboa. A posição do Governo foi sempre a de que era preciso uma visão mais ampla e que permitisse articular o interesse nacional com as negociações então em curso com os Estados Unidos. E é isso que é apresentado na reunião com o Secretário da Defesa, o General Mattis. A resposta, não vou entrar em pormenores, como compreenderá, a resposta da parte americana é uma resposta muito positiva. Aliás, isso resulta diretamente da circunstância de não ter sido Portugal a divulgar, mas ter sido o próprio Departamento de Defesa a referir, a extrair da reunião especificamente essa questão da construção de um centro de segurança atlântico e de invocar também algo que não é incompatível, mas que qualifica, que é a possibilidade de esse centro de segurança atlântico ser construído para poder vir a ser um centro de excelência NATO. É disso que estamos a falar. Isso levou também a que tivéssemos considerado fundamental ir a Norfolk e aproveitar para visitar o Supreme Allied Command for Transformation, que é em Norfolk, e para podermos perceber quais são os pressupostos fundamentais que poderemos aprender para virmos a ter futuramente um centro de excelência, uma vez que esse é um processo de certificação muito exigente. Não é uma estrutura NATO, é uma estrutura certificada pela NATO, isso convém-nos perfeitamente. É uma estrutura que tem uma necessária participação e componente muito forte de segurança marítima. Isto corresponde a uma estratégia para muito clara para a nossa Marinha e para a gestão e exercício de jurisdição nas nossas águas territoriais e nas águas sob jurisdição portuguesa. Isto envolve depois uma relação clara com a cooperação técnico-militar e formas mais evoluídas dessa cooperação técnico-militar. E posso dar já um exemplo concreto para não pensarem que são só abstrações. A recente reunião que há ao nível técnico entre Cabo Verde, Portugal e Luxemburgo é, como eu tinha aliás prometido, o primeiro exemplo de concretização de um modelo trilateral que seja benéfico para todos os Estados. O acordo de cooperação técnico-militar com Cabo Verde, com São Tomé já foi pensado nesta dimensão e, portanto, estamos a estudar a possibilidade de participação De navios portugueses, quer na formação, quer no treino, por exemplo, de fuzileiros, para qualificar estes países, quer ao mesmo tempo dos dois outros ramos. E também por isso a aquisição do KC-390 faz sentido, porque permite projetar, nomeadamente para salvamento e para operações de exercício da jurisdição, permite projetar a jurisdição portuguesa e afirmar-nos como um interlocutor credível. Posso-lhe dar as medidas do êxito destas coisas. Isto implica um investimento relevante do Estado português, porque temos de dar infraestruturas e temos, evidentemente, que nos responsabilizar também pelo funcionamento do centro e pela qualificação que ele possa vir a ter. E também, nessa perspectiva, eu tenho vindo a insistir e procuro ser coerente nas vantagens que temos em triangular a escola NATO, que está a ser construída em Oeiras e que se espera iniciar a atividade em 2019, o centro cyber, que está na esfera do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e a qualificação particular que nessas áreas também se pode esperar do Exército. Portanto, isto implicaria esse compromisso do nosso lado. Como é que funciona um centro desta natureza? Já agora permite-me chamar a atenção, Portugal não tem nenhum centro de excelência. Nenhum. E tem pena, mas não temos. Bom, também não é nada que nos diminua, mas não temos nenhum centro de excelência. A medida do êxito destas iniciativas vê-se por um nível de aderentes. Quanto mais Estados aderirem e enviarem elementos qualificados para fazerem funcionar esses centros, mais se mede esse êxito. devo dizer-lhe que a partir de 10 Estados já é muito bom. Já estamos a falar, desculpe-me a expressão, de uma primeira liga dos centros de excelência. Também por isso se perceberá com certeza por que motivo é que Portugal tomou a decisão estratégica de participar no Centro Stalin de Cyber, porque temos muito a aprender e também gostaríamos muito de contar numa dimensão não meramente research, mas operacional, com a qualidade que esse centro hoje indiscutivelmente já tem. E isto significa, portanto, uma proposta concreta, uma proposta consolidada, uma proposta refletida, uma proposta que, repito, não significa andar a bater às portas de outrem, significa ir procurar aliados e parceiros quando temos um pensamento claro quanto àquilo que significa a defesa do interesse nacional nesta área, que significa um trabalho prévio de auscultação de outros países, que eu não vou referir, evidentemente, para garantir que não ficaremos, obviamente, sozinhos num projeto com os Estados Unidos, não era só isso que nós pretendíamos, embora não lhe esconda que é muitíssimo positivo que os Estados Unidos tenham, aparentemente, reagido, sem querer estar a antecipar o que quer que seja, tenham reagido com tanta, de uma forma tão positiva à proposta apresentada por nós.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreende-se neste debate que a desilusão do PSD, ao requerer a presença do Sr. Ministro, porque o PSD, de facto, não fica satisfeito com as respostas do Sr. Ministro. Não obstante, mais ou menos, situarem-se na mesma área relativamente à matéria. Porque queria que Portugal tivesse uma posição mais belicista, mais intervencionista, relativamente à matéria de defesa da política europeia e também no âmbito da NATO, sem dúvida. Por isso, um pouco a sua desilusão, porque a resposta do Sr. Ministro não, enfim, não conseguiu satisfazer aqui o PSD. Mas indo um pouco mais atrás, eu refiro que, e o Sr. Ministro há pouco referiu, e temos estado aqui a discutir, que Portugal, em termos de 2%, situa-se mais ou menos a meio da tabela, 1,38%, tendo em conta, repare, que até a própria Alemanha gasta muito menos em termos do PIB para a defesa, 1,2%. Na opinião do Bloco de Esquerda, as prioridades é que estão mal direcionadas, por exemplo, estão mais direcionadas para a política das Forças Nacionais Destacadas, para a NATO, e, enfim, acaba por desfasar um pouco a situação da condição militar, e nós temos hoje as associações militares, portanto, a se queixarem que não houve uma evolução, ou quase nenhuma, muito pouco significativa, a nível da sua condição militar, do Instituto Militar das Forças Armadas, direitos sociais e laborais, etc. Portanto, na lógica do Bloco de Esquerda, as prioridades, de facto, em termos de defesa, estão mal orientadas. E esta questão da NATO não nos satisfaz, evidentemente. Não obstante, o Governo faça jus, o Sr. Ministro, o PSD, o CDS, que é necessário, enfim, ter toda a confiança e o empenho na NATO. Mas os tempos que nós estamos a viver hoje são muito perigosos, o mundo está muito perigoso. E não satisfaz ao Bloco de Esquerda, como não satisfaz ao país, que a NATO, que depende 75% dos Estados Unidos, em que tem um louco no poder, que não se importa de, enfim, através de determinadas declarações belicistas, nacionalistas, como por exemplo, ainda ontem, não se importou de dizer que poderá eliminar ou destruir a Coreia do Norte, já não fala no regime, a Coreia do Norte tem 25 milhões de pessoas, portanto, isto não nos satisfaz o Bloco de Esquerda, com certeza. E também não satisfaz, como há poucos dias, o secretário-geral da NATO vir homenagear a Turquia, que foi alvo do golpe de Estado há cerca de um ano atrás, portanto, quando diz que, de facto, caracteriza a Turquia como um Estado democrático. Reparem, a Turquia, um Estado democrático, faz parte da NATO, que, por exemplo, a pretexto do tal golpe de Estado, portanto, foram despedidas 138 mil pessoas, funcionários públicos, professores, académicos, juristas e militares, registados mais de 115 mil detenções e cerca de 55 mil prisões efetivas. 2.100 escolas e universidades foram encerradas, 3.271 académicos perderam o emprego, 4.424 juízes e procuradores foram demitidos e 149 médias foram encerrados. E esta organização pertence à NATO. É por isso que isto é uma grande preocupação da nossa parte.
E a resposta que eu queria deixar aqui, a pergunta que eu queria fazer aqui ao Sr. Ministro, que ainda há pouco tempo, semana passada, o responsável de Tombela da NATO diz que a NATO pretende reforçar a presença no Atlântico Norte e que contava com a colaboração de Portugal nesta matéria, tendo em conta a sua posição geográfica e a sua tradição marítima, tendo em conta os últimos desenvolvimentos no Norte, na Rússia, na Crimeia, na Ucrânia, etc. O que é que estava a perguntar ao Sr. Ministro é se, de facto, o Sr. Ministro alinha, se o Governo está de acordo com estas posições deste responsável da NATO e se pensa, efetivamente, aumentar as capacidades de Portugal a nível da NATO na questão do Atlântico Norte. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta das prioridades da defesa nacional, só me permite chamar a atenção, Sr. Deputado, para a circunstância de que um Estado europeu como Portugal, com a história de Portugal, não pode fechar-se intramuros. Quer dizer, não pode ter como vocação existencial a albanização. A defesa hoje, e sei que o Sr. Deputado, isso, que partilhamos isso com toda a certeza, a defesa hoje não é como no tempo de Castela versus Portugal. A defesa não se faz nos fortes, junto à fronteira. A defesa é cada vez menos territorial e projeta-se para lá do nosso país. Eu não consigo conceber que um Estado que tem a sorte de ter, apesar de todas as limitações, forças armadas que exemplarmente vão desempenhando esse tipo de missões, nenhuma delas violadora do direito internacional. Em nenhuma circunstância, peço-lhe que me diga se acha que há alguma que viola o direito internacional ou que se alguma vez às forças armadas foi imputado uma violação do direito humanitário ou do direito internacional. Não foi. Um país que tem a sorte e o mérito, com certeza também, de ter militares que nunca foram objeto de uma acusação no sistema das Nações Unidas quanto a abusos de qualquer natureza. Eu gostaria de perceber por que motivo é que nós devíamos renunciar a um capital crucial para a representação dos nossos interesses no exterior, num plano em que a defesa nacional, hoje, é impensável a não ser com sistemas de cooperação com outros países. Depois, quanto à questão fundamental sobre o reforço da presença no Atlântico Norte. O Atlântico Norte, leia-se o Atlântico, e, portanto, os Açores não estão no Atlântico Sul, e, portanto, o projeto que eu procurei descrever já representa um bom contributo. O conjunto de participações do Estado português, quer através, por exemplo, do Centro JALC, que hoje, aliás, festeja 15 anos, e tive o gosto de estar presente nessa cerimónia. A Strike for NATO. Tudo isso são formas de colaboração que não envolvem, do meu ponto de vista, qualquer controvérsia quanto ao direito, quanto à legitimidade ou até quanto a uma certa moralidade internacional. E numa altura em que se discute o redesenhar dos novos comandos da organização, eu penso que seria muito mal que Portugal dissesse: meus senhores, nós a partir de agora ficamos apenas intramuros. Gostava, aliás, de saber em que condições ficariam as nossas Forças Armadas. Porque eu não conheço atualmente nenhum país que renuncie a uma projeção internacional das suas forças, sobretudo em circunstâncias em que elas têm méritos que são reconhecidos globalmente, e não sou eu que o digo, acho que os testemunhos que poderia arrolar são muito importantes. Até pela circunstância, Sr. Deputado, e muito bem disse, nós vivemos tempos perigosos, vivemos tempos assimétricos, vivemos tempos de ameaças híbridas, vivemos tempos em que a defesa do nosso país pode ser objeto de ataques invisíveis. Basta um ciberataque. Basta ver o que alguns países sofreram e como ficaram desmantelados em termos de infraestruturas durante largos períodos de tempo com ataques cyber. E eu acharia inconcebível que Portugal achasse ou tivesse a pretensão de sozinho conseguir enfrentar todos estes desafios. E, portanto, acho que desse ponto de vista estaremos necessariamente de acordo. Lá onde houver um consenso quanto à ausência de violação de qualquer norma de direito internacional, pelo menos já estamos a discutir meramente opções políticas e não opções estruturais da organização do Estado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, do CDS-PP.
Sr. Ministro, eu vou ser muito curto, porque a resposta que deu ao Presidente da Comissão, eu acho que foi a resposta mais completa, porque quer eu, quer o deputado Costa Neves e outros, achámos que as outras, o Sr. Ministro estava-se a refugiar muito na lógica das datas. Eu acho que esta resposta final que deu ao Presidente da Comissão foi permite-me a mim perceber melhor o que pretendeu dizer no passado. E, portanto, em relação a essa questão, estou em parte esclarecido e aguardaremos, obviamente, o desenrolar. Eu compreendo a prudência, tem a ver com as nossas próprias limitações. Quer o setor privado poder participar nesse projeto, isso não compete ao Estado, compete obviamente a essas mesmas empresas estarem capacitadas, participar nesses projetos, e depois também porque Portugal saiu de um processo de ajustamento e não tem dinheiro para esbanjar em todo o lado. No nosso envolvimento da NATO, o nosso envolvimento em missões das Nações Unidas, etc., leva-nos obviamente a ponderar não esticar demasiado as nossas opções em relação, e temos também as missões das próprias Forças Armadas em território nacional, não podemos estar a esticar em demasia as nossas opções nessa matéria. Sr. Ministro, há uma área, e como está de novo, o Sr. Ministro falou, por ação do Grupo do Sul, vamos chamar assim, que tem reuniões habituais antes das cimeiras, quer da NATO e da União Europeia, estamos a falar de França, Espanha, Portugal, Itália, a Grécia, acho que não tenho certeza, mas não participa, que permitiu aquela fixação em demasia no flanco leste e nos problemas com a Rússia, que era permanentemente na agenda, que a NATO e a União Europeia pensassem já numa perspectiva mais global, e o flanco sul tem os seus problemas gravíssimos. Quando olhamos para o norte da África e os países que estão lá perto dos Marrocos e da Algéria, nós vemos que aquilo é um barril pobre que em dominó pode chegar, obviamente, e bater em força no sul da Europa. Mas ultimamente voltamos a ver esta tendência ao regresso a leste, ou seja, estes exercícios militares recentes, bem recentes da Rússia junto às fronteiras dos países bálticos e da Polónia, primeiro com mentiras objetivas do regime da Federação Russa, que disse que eram só 15 mil homens, e percebeu-se logo que não eram, eram muito mais, eram exercícios em proporções elevadíssimas, a demonstrar uma agressividade evidente, quer nas afirmações, quer no posicionamento, e vimos que o secretário-geral da NATO, Stoltenberg, fez uma crítica muito dura, aliás, à Rússia. Eu gostaria que nesta envolvente, Sr. Ministro, não acha que isto vai de novo começar desculpar a expressão descambar, não diria isso, mas a acelerar de novo este processo de desinteresse para o Sul, que reparou-se recentemente que havia havia finalmente uma ideia de conjunto da NATO que não... ou seja, estas ações recentes, mais recentes e mais fortes da Rússia, se não poderão levar a um desinteresse novo para o flanco sul, nomeadamente na NATO. Outra questão foi, eu percebi que... Eu acho que houve alguma prudência do Sr. Ministro sobre a criterialização do risco no Afeganistão. Eu percebi a missão, nós estamos em Cabul, a proteção do aeroporto e a formação de forças militares e forças de segurança afegãs. Mas eu espero que não... que isto não... Ou seja, lembre-se que nós, quando perguntámos aqui sobre a situação da República Centro-Africana, foi-nos dito uma coisa em setembro do ano passado. Quando as nossas forças lá chegaram em janeiro, fevereiro, aquilo já estava num patamar muito mais agressivo. E agora está num patamar ainda mais agressivo. A minha preocupação é, tendo a velocidade que está acontecendo no Afeganistão no gradar da situação, se quando os nossos militares lá chegam, se essa situação, a avaliação que é feita de grau médio, médio risco, médio, médio elevado, se não vai escapar. Eu recordo só uma, que não tem, a data não é a mesma, nem a situação era a mesma. Mas quando a Comissão de Defesa visitou as nossas forças ao Afeganistão em 2008, em que veio o Dr. Jaime Gama, Presidente do Parlamento, connosco, aterrámos em Cabul e para sair de lá nós saímos de meio de tanques, porque passado, a ameaça era já 10 metros depois de sairmos da zona de proteção do aeroporto. Claro que não estamos nesta situação neste momento, mas tendo em conta o patamar, se os dados que o Sr. Ministro possa ter não podem levar é que essa situação se degrade. Terminei, Sr. Presidente, peço desculpa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para fazer favor de responder.
A questão das novas dimensões resultantes da intervenção do Grupo do Sul, como lhe chamou, o Quarteto do Sul. Do que se tratava era de quebrar um ciclo infernal que resultava numa concentração quase a 100%, quer do pensamento, quer da doutrina, quer da ação NATO, no chamado flanco leste, numa altura em que, em simultâneo, nos víamos confrontados todos os dias, infelizmente, com concretizações trágicas daquilo que podia representar a ação do terrorismo transnacional e a dimensão cada vez mais perigosa que resultava de um teatro de operações, ou de vários teatros de operações, Iraque, Síria, até Líbia, e ao mesmo tempo a projeção interna dessas ameaças, que não variava, aliás, numa relação direta. Quanto mais, porventura, conseguíssemos avançar, como felizmente temos avançado, no Iraque e na Síria, na consolidação territorial e na recuperação territorial perante aquela organização terrorista, também, da mesma sorte, era de prever que questões de defesa específica dos nossos cidadãos se viessem a multiplicar. Tivemos novembro de 2015, tivemos Berlim, tivemos Bruxelas, tivemos, infelizmente, inúmeros exemplos que, se não resultaram num número, embora esta contabilidade não se possa fazer em termos quase éticos, mas do ponto de vista político, se não tiveram o equivalente a baixas num conflito militar, tiveram um efeito devastador numa percepção de insegurança geral dos nossos cidadãos, como muito tragicamente, e aliás com perda de vidas de duas cidadãs portuguesas, pudemos comprovar recentemente em Barcelona. E, portanto, essa questão tinha que entrar necessariamente na agenda da organização. Eu tenho chamado a atenção para a dificuldade que a organização NATO tem em refletir perante ameaças atípicas. A organização tem mostrado uma capacidade mais célere para poder pensar ameaças típicas de natureza estadual e daí porventura até uma concentração excessiva na questão do flanco leste, e tem mostrado mais dificuldade em definir mecanismos ágeis de reação perante uma ameaça atípica como aquela que eu muito brevemente desenhei. Não me parece sinceramente que haja riscos significativos de um agravamento ou da situação no flanco leste. É bom ver que nós estamos perante jogos recíprocos de demonstração. Nós, falo da NATO, fizemos também exercícios militares conjuntos com vários países da região. A Federação Rússia ripostou com outros exercícios que têm, evidentemente, a vantagem e os inconvenientes das demonstrações militares. No fundo, servem para manter os patamares de crispação entre as duas partes, mas não creio, e aliás estava a acompanhar o Sr. Presidente da República na visita à Lituânia, as nossas forças estão junto ao enclave de Kaliningrado, e sinceramente não percebi, não pressenti que esse exercício não tivesse mais do que, no fundo, é política feita através de ações desta natureza. É bom ver também que a presença ou a concentração de forças de países membros da NATO, não missões ou operações NATO, tem vindo a decorrer segundo a estratégia essencialmente de quatro battle groups, quatro agrupamentos táticos. Parece evidente que não é essa concentração de forças que, do ponto de vista quantitativo, visa enfrentar uma eventual intervenção militar russa. Do que se trata é de novas formas de dissuasão que, por exemplo, são a consequência da presença de elementos militares de vários países como dissuasão para um qualquer incidente que pudesse ter consequências de natureza incalculável. Portanto, creio que, sinceramente, que não há sinais claros. Olharia talvez mais a sul e à presença russa no teatro de operações sírio para definir patamares de risco mais elevados, como, aliás, infelizmente, já se verificou com incidentes sucessivos, felizmente, atualmente estancados. No que diz respeito ao Afeganistão, a escolha não é em Cabul, é no aeroporto de Cabul, e a nossa força de reação rápida estará, em princípio, confinada a um espaço delimitado e onde as garantias de segurança, não absolutas, porque estamos a falar de um teatro de operações duro, são, com certeza, muito superiores àquelas de qualquer outra parcela do Afeganistão. Da mesma maneira, foi feita uma análise cuidadosa de riscos e do número de incidentes que diretamente contendiam com as vias principais que a Força poderá vir a utilizar ou que a Unidade de Formação e Treino em Artilharia poderá vir a utilizar. E se é verdade que nos últimos 2 anos houve incidentes naquela região, também é verdade que especificamente naquelas vias não houve incidentes significativos. Se eu quero dizer que posso garantir no momento da projeção que se espera poder ocorrer no fim do primeiro trimestre do próximo ano, que não há riscos superiores, não posso naturalmente garantir. Nós estamos a falar de processos dinâmicos. Posso é antecipadamente garantir que, sem prejuízo de um compromisso, que aliás tinha sido assumido por este Governo, de reposição de uma presença robusta numa operação militar com forças terrestres, NATO, que, independentemente disso, e qualquer que seja a evolução securitária no país, tenho a certeza de 2 coisas. Primeiro, que Portugal escolheu uma missão muito exigente, mas de risco o mais contido possível. Segundo, Portugal também tem a certeza que, se não houver um esforço conjunto dos membros NATO, então aí é que eu tenho a certeza absoluta de que o Afeganistão resvalará para uma situação insustentável do ponto de vista da segurança.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado. Prescinde. Vamos à terceira ronda. Pede a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Srs. E Srs. Deputados. 3 questões que estão relacionadas com todo o debate anterior e com todo este nosso debate de hoje. Em primeiro lugar, numa abordagem prévia ao que nos trouxe de posição o Bloco de Esquerda, não há propriamente desilusão do PSD. O PSD continua à procura de respostas. Agora, eu gostaria de saber se o Bloco de Esquerda está confortável com o que aqui foi discutido. Isso é que eu gostaria de saber. E se está confortável com a posição do Governo. Mas isso é outra questão. É só uma troca de cumprimentos, Sr. Deputado, com toda a simpatia. Depois, em relação à questão do Sr. Ministro, que disse que eu próprio teria reconhecido que a posição portuguesa era cuidadosa, eu não reconheci que a posição portuguesa era cuidadosa. Para mim é demasiado cuidadosa, porque continua a ser difícil de lhe definir os contornos. Mas o que eu disse foi que a sua abordagem era muito cuidadosa. São planos diferentes e permita-me que faça esta precisão. Em relação às questões em concreto, o Sr. Ministro disse-nos aqui algo que nós que vamos acompanhando as questões europeias vamos tendo noção disso, ou mesmo as questões internacionais de forma geral, que é que há vários patamares e vários fora onde se vão discutindo estas questões. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro, o Embaixador Representante Permanente, os funcionários da REPER, os funcionários do Ministério da Defesa. E é exatamente por isso que é importante haver uma posição que faça com que todos, confrontados com a mesma questão e discutindo o mesmo tipo de questão, tenham a mesma posição. Daí que eu falo numa posição do Governo, que eu falo no fundamento da posição do Governo, que terá permitido que todos tenham tido uma posição consequente, coerente, nos vários planos onde o assunto foi discutido. E Portugal tem lutido sempre e tem uma excelente diplomacia e uma excelente representação permanente, e daí que eu acho que tem que haver realmente um fundamento, que tenham sido dados contributos nessas reuniões por parte de Portugal. Não acho que a cadeira tenha ficado vazia, que não tenha deixado de haver contributos, e portanto o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, vai requerer ao Sr. Ministro, ao Governo, que nos dê quer os fundamentos, quer os contributos que ao longo de todo este debate, que termina agora em outubro e depois em dezembro, foram dados pelo Governo português ao abrigo da legislação que nos dá o direito de acompanhar as posições portuguesas em negociações europeias. Em segundo lugar, gostaria também de dizer que daquilo que o Sr. Ministro nos disse, que Portugal não falhará o prazo, que vai decidir se entra ou não entra na primeira carruagem do comboio. Eu gostaria só de lhe dizer, Sr. Ministro, que daí concluo que o Sr. Ministro genuinamente pensa que esta é uma questão da administração e do Governo, não é uma questão nacional. Portanto, o Governo a seu tempo decidirá, o Governo a seu tempo tomará a posição,
O seu Governo não falhará a prazo, o Governo tem consciência de que é um nível de compromisso tal que não permitirá depois descartar, mas fará isso tudo sozinho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 3 minutos.
Estava logo pelo fim, Sr. Deputado. Eu posso ter muitas pretensões, mas eu não represento a nação. Eu sou modestamente o ministro de um órgão de soberania que se chama Governo, numa república que é portuguesa. E, portanto, evidentemente, aquilo que eu posso dizer é falar nesta parte em nome do Governo e não ter a estultícia de me pôr em bicos de pés a dizer que falo em nome do todo nacional. E far-me-á justiça de saber que estamos num outro órgão de soberania que contribui também para alargar o conceito todo nacional que aparentemente o preocupa e que essa é a razão pela qual o Governo nunca se recusou, primeiro, em vir ao Parlamento e em discutir neste fórum estas questões, segundo, em ouvir todas as opiniões críticas ou menos críticas que pudessem ser preferidas, terceiro, em formar a sua convicção sobre o assunto, quarto, em exercer as suas competências. Chama a atenção para a circunstância de quando for comunicada a decisão, não é o todo nacional que vai comunicar, é nos termos de um Estado de Direito Democrático o órgão com competência para o fazer. E, portanto, tenho pena desse exercício de retórica em que se invoca uma qualquer forma de o Governo recusar o debate ou recusar ouvir a oposição. Tenho pena que seja essa a estratégia seguida pelo Sr. Deputado, porque não é nada disso que aqui foi afirmado. Foi justamente delimitar com respeito as esferas respectivas de órgãos de soberania que aqui estão envolvidos, sem esquecer, aliás, outro órgão de soberania, que é o Sr. Presidente da República, que também cumula com a função de Comandante Supremo das Forças Armadas, e, portanto, eu creio que no fim, tudo visto, a nação, o todo nacional, o país, terá podido participar neste tipo de decisão, que, por muito que isso pareça incomodar, constitucionalmente, deve ser comunicada por um órgão de soberania que se chama Governo. Portanto, queria deixar isto claro. Se eu não fui suficientemente claro quanto a esse aspecto, peço desculpa ao Sr. Deputado Costa Neves, mas parece-me que aqui já estamos manifestamente a jogar com as palavras e tenho muita pena que o debate, em vez de se concentrar naquilo que era realmente importante, esteja a concentrar-se neste tipo de discussões retóricas sobre se é o todo nacional ou sobre se é o Governo. Como eu sempre disse, nunca deixei de vir a esta Comissão prestar os esclarecimentos que foram solicitados, responder com aquilo que eram os elementos de que dispunha. E, portanto, isso foi o que vim aqui fazer hoje. Vim ouvir as diferentes observações e seguramente aprender também com aquilo que aqui foi dito pelos deputados dos diferentes partidos. E, portanto, isto significa, em síntese, Sr. Deputado, o seguinte. A posição do Estado português, através do Governo, é definida em primeiro lugar pelo chefe de governo, depois instrumentalmente ou a nível departamental pelo Ministro dos Estrangeiros, se a questão contender com a política externa, através de, como disse e muito bem, aí concordamos, uma fantástica diplomacia, e é depois executada com coerência. Faça-me a justiça de acreditar que neste processo houve coerência e pedia-lhe que me dissesse, se assim não for, quais foram as vozes assimétricas de entre aquelas que elencou, diplomacia, ministro aos estrangeiros, primeiro-ministro, defesa. Se não sabe, provavelmente é um bom sinal, Sr. Deputado, é porque não existem, sabe? Eu não tenho que fazer prova negativa. Um ministro não tem que fazer prova negativa de uma inexistência. O ministro tem que responder com lealdade e com lisura e com competência, tanto quanto possível, perante objeções que lhe sejam apostas relativamente a contradições que outros, muito legitimamente, no exercício das suas funções, detetem no âmbito da política externa. E, portanto, vai-me desculpar, mas as regras do jogo são estas. O ónus da prova negativa não é o meu. O ónus da prova positiva é do Sr. Deputado. E, portanto, o dever que tem como deputado é vir a esta Comissão dizer: eu deteto na posição do Estado português, através do Governo e das diferentes agências que participam neste processo de decisão, eu deteto contradições com que não posso concordar, e eu seria o primeiro a concordar consigo. Agora, se há coisa que eu tenho como certa, quer pela publicidade inerente a este tipo de decisões, felizmente vivemos numa sociedade aberta, felizmente vivemos num quadro, uma organização que divulga as conclusões que são objeto de escrutínio e de crítica, se esse for o caso. Agora, e com isto termino, Sr. Presidente, acredito o seguinte, se diz que a minha posição, fazendo uma precisão que eu aceito, que a minha posição é cuidadosa, pois eu tenho isso como um elogio. Porque eu acho que um governo, na ação política, e sobretudo em questões desta envergadura, tem o dever estrito de ser cuidadoso, de sopesar e de não decidir com base em convicções pré-formadas ou com base em preconceitos que o possam influenciar. Muito obrigado.
Eu não quero utilizar nenhuma figura de defesa da honra, mas se for necessário, eu recorro a ela. Pedia-lhe a palavra.
Se quiser defender a honra, pede a palavra e defenda a honra para usarmos todos os mecanismos necessários. Mas eu julgo que não é necessário, Sr. Deputado, porque eu também há uma coisa que faço, que é defender a honra da Comissão aqui. E, portanto, eu julgo que a intervenção do Sr. Ministro também suscita-me duas questões. A primeira, prende-se com a circunstância do Sr. Ministro responde às perguntas dos seus deputados, como entender, os seus deputados colocam as questões que entenderem dentro da urbanidade e da responsabilidade política que cabe a cada um nesta missão. Em segundo lugar, o Sr. Ministro vem aqui não porque quer, mas porque foi aprovada a sua audição. É um dever constitucional e o Sr. Ministro cumpre neste âmbito da cooperação institucional que nós temos. Em terceiro lugar, é verdade que o debate nacional implica que todos tenhamos uma intervenção sobre este tema e é isso que nós estamos hoje aqui a fazer. É ouvir o que cada um tem a dizer sobre este tema. O Sr. Ministro deu as explicações que entendeu. Nós, a partir daqui, tomaremos as decisões que entendermos relativamente também ao tema e parece-me claro que, sendo um debate nacional em que a Assembleia da República, como o Sr. Ministro bem expressou na sua intervenção, é uma matéria que também tem que ter opinião, oportunamente tomaremos essa posição em função de uma reflexão que deve ser feita pelos grupos parlamentares. Se o Sr. Deputado entender que, depois do que eu disse, ainda se justifica defender a sua honra pessoal, que eu julgo que não, porque estava aqui em causa a honra da Comissão, eu serei obrigado a dar-lhe a palavra quando o Sr. Deputado entender. Se o Ministro também quiser usar a palavra, obviamente terá a palavra, seguramente que sim. É isso que se costuma fazer nesta Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu prescindo, não é por acaso que o Sr. Presidente está sentado no lugar em que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos concluídos?
Ah, eu estou concluidíssimo, Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, membros dos gabinetes, Srs. Deputados, Comunicação Social. Até à próxima reunião.